Às 14 horas do dia 31 de outubro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 67ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador Raimundo Nonato que proceda uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Também do nobre vereador pastor Marcos Vinícius, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Sagradas, tirado do Evangelho de São João, capítulo 11, versos 21, que diz: Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora que tudo o que pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Palavra da salvação.
Artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Ao município é vetado, item 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
Agradecemos a participação dos vereadores Raimundo Nonato e Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Carlos Eduardo da Silva Pereira. Assunto: educação, saúde, infraestrutura do bairro das Oliveiras e região. Deferido. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei de número CM-096-2019, denomina Padre Euclides Bebiano dos Santos a Estrada Vicinal DVL-120, localizada nas Chacras Beira Rio, neste município, de 29/10/2019, autoria vereador Zé Luiz da Farmácia. Quórum, votação, maioria simples. Emenda de número CM-043-2019 ao projeto de lei de número AM-050-2019. Emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei AM-050-2019 passa a vigorar acrescido da seguinte redação. Artigo 1º. Com base no que dispositivo dos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição da República e do artigo 87 do ato de disposições constitucionais transitórias, considerando de pequeno valor no município de Divinópolis, os créditos apurados em liquidação de sentenças iguais ou inferiores a 20 vezes o valor do salário mínimo nacional. Divinópolis, 25 de outubro de 2019. Justificativa. A emenda que ora apresentamos é fruto de profunda discussão realizada com entidades de classe, sindicatos e cidadãos de Divinopolitano, buscando com aprovação melhorar o projeto de forma a encontrar um ponto médio que entenda simultaneamente os interesses do poder público e do povo de Vinópolis. Vereador Renato Ferreira. Justificativa. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que eu presente subscreve, por meio deles, cumprimentar Vossa Excelência e demais vereadores, na pessoa presente, na oportunidade de justificar sua ausência na reunião ordinária desta quinta-feira, 31 de outubro de 2019, por estar com problema de saúde da família. Sem mais, vereador Adair Otaviano. Ofício Segov 044-2019, requerimento 372 de Sargento Elton, encaminhado para CEPLAN. Requerimento 374 Edson de Souza, censor. Requerimento 374 Edson Souza, CEPLAN. Atenciosamente, Roberto Antônio Chaves. Ofício Segov 096-2019, indicação 945, autoria vereador Renato Ferreira, encaminhado para censor. Ofício 946, censor, Renato Ferreira. Indicação 1012, Ademir, censor. 1014, Ademir, censor. 1015, Ademir, censor. 1064, Raimundo Donato, censor. 1066, Eduardo Pinto Júnior, censor. 1068, Marcos Vinícius, CETRANS. 1069, Sargento Elton, CETRANS. 1070, Eduardo Pinto Júnior, censor. 1071, Matheus Costa, censor. 1079, Josafá Anderson, CEMUSA. 1001, Edson de Souza, censor. 1002, Edson de Souza, Procuradoria. 1009, Ademir Silva, CETRANS. 1010, Ademir Silva, censor. 1011, Ademir Silva, censor. 1063, Eduardo Pinto Júnior, censor. 1064, Eduardo Pinto Júnior, censor. 1065, Eduardo Pinto Júnior, censor. 1067, Roger Viegas, CETRANS. 1006, Ademir Silva, censor. 1007, Ademir Silva, CETRANS. 1008, Ademir Silva, CETRANS. 1057, Eduardo Pinto Júnior, CETRANS. 1058, Vicente de Paulo, Negro do Buriti, CETRANS. 1059, Roger Viegas, censor. 1060, Raimundo Nonato, censor. Ofício Segov, 1265-2019. Ofício 1640-2019, CETRANS. Indicação 999-2019, Edson Souza. Ofício 1641, CETRANS. Indicação 994, Matheus Costa. Ofício 1651, CETRANS. Indicação 988, Raimundo Nonato. Ofício 1609-2019, CETRANS. Indicação 997-2019, Negro do Buriti. Ofício 1604-2019, CETRANS. Indicação 986-2019, Roger Viegas. Ofício 1633-2019, CETRANS. Indicação 1005-2019, vereador Matheus Costa. Atenciosamente, Roberto Antônio Chaves. Convocação. Conselho Municipal de Saúde de Vinópolis. Prezados conselheiros titulares suplentes. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, convoca Vossa Excelência para a 10ª reunião ordinária do ano 2019 com a seguinte pauta. A reunião aconteceu no dia 30 de outubro de 2019, às 18h15. Pauta 1. Verificação do quórum. Verificação do quórum, abertura e informes. Apresentação do plano operativo, plano de ação e políticas. Atenção integral e saúde adolescente em conflito com a lei. Análise da prestação de conta. Atenciosamente, presidente Warlon Carlos Elias. Ofício 152 de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Meus cordiais cumprimentos. De acordo com a lei de número 8.587-2019, encaminha a programação da reunião do Conselho da Cidade e pauta em anexo. Dia 5/11/2019, horas, às 9 horas. Sala de reuniões do gabinete do prefeito. Atenciosamente, Flávia Matheus Montijo. A pauta. Pauta abertura, aprovação da ata anterior. Aeroporto. Situação atual e a previsão para regularização dos voos. Centro de Comércio Popular da Rua São Paulo. Procedimento para cumprimento de notificação da prefeitura. PA de número 26214, requerente Silvio Márcio de Abreu Magalhães, alteração do poligonal da área especial localizada 3, na Lagoa do Cidil. PA de número 25157, requerimento Ronaldo Mourão Gontijo, alteração do poligonal da área especial localizada 3, Lagoa do Cidil. E PA de número 27180, requerente Tiago Gontijo, alteração do poligonal da área da Lagoa do Cidil. Projeto de lei complementar de número CM01-2019, altero para a 1º do artigo 46 da lei complementar de número 169-2014, que estabelece o plano diretor do município de Vinópolis e revoga o artigo 3º da lei complementar de número 170-2014 da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Alteração do regimento interno. O regimento atual prevê a aprovação de atos na reunião seguinte da sua realização. A proposta visa dar celeridade à aprovação dos moldes da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, onde a minuta da ata será encaminhada aos conselheiros logo após a reunião, em 5 dias. Caso não haja alteração, ela será considerada aprovada. Atenciosamente, Luiz Fernando. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Solicito, senhor secretário, que prossiga com a leitura do expediente. E peço também, senhor secretário, a leitura das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e também das moções congratulatórias, por favor.
Requerimento de número CM 367/2019. Informações que seguem metodologia de trabalho da fiscalização, auditoria das casas do projeto Minha Casa Minha Vida nos bairros Vila Roseira, Elizabeth Nogueira e Jardim Copacabana. Quais irregularidades encontradas e ações para a solução dessas irregularidades? Se existe cadastro de reserva, se a secretaria responsável está realizando novos cadastros. Vereador César Tarzan. Moção de pesar de número CM 053/2019, pelo passamento de Silvana Luciano da Silva, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número CM 054/2019, pelo passamento de Laisa Raiza Araújo Muniz, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número CM 055/2019, pelo passamento de Vantuil Sebastião, vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número CM 354/2019. Solicito cópia do projeto de duplicação da rodovia MG-050 e BR-494 na extensão da cidade, principalmente nos trechos de acesso às entradas dos bairros e centros. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 359/2019, que seja encaminhado o fim de esclarecimento dos motivos pelos quais tem ocorrido tamanha morosidade para a liberação de alvarás e aprovação de projetos de construção, mesmo diante da existência do fórum de desburocratização. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 380/2019, a fim de que apresenta relatório de todos os aprovados no último concurso público municipal, com a respectiva classificação e, por consequente, informar todos os que já foram nomeados e por que ainda não terem sido nomeados todos os aprovados. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1076/2019. Solicita operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Caratinga, no bairro São Miguel, bem como nivelamento na passagem de nível. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 1077/2019. Solicita operação de tapa-buraco na rua Lavínia Fonseca, próximo ao número 870, esquina com a rua Nicarágua. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1078/2019. Solicita operação de tapa-buraco ao longo da rua Padre Eustáquio. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1079/2019, solicita operação de tapa-buraco ao longo da rua Antonieta Fonseca e Pedro Francisco, no bairro Maria Peçanha, vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, sem mais um momento.
A Presidência agradece o concurso, o serviço prestado pelo eficiente primeiro secretário da mesa diretora, eminente vereador Renato Ferreira. Muito obrigado pelo seu serviço prestado hoje. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, nós vamos abrir espaço para participação democrática, participação popular. Convido, portanto, para usar a tribuna livre, o senhor Carlos Eduardo da Silva Pereira. Ele que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema educação, saúde e infraestrutura no bairro Oliveiras e região. Conforme a assinatura posta na ficha de inscrição, o nobre tribuno poderá abordar o tema pelo qual se inscreveu pelo prazo inicial de 8 minutos. Esse prazo pode ser, ao final, prorrogado por mais 2 minutos, havendo necessidade e também aquiescência e aprovação desse egrégio e soberano plenário. Há de se dizer também que, em conformidade com o artigo 267 e seguintes do Regimento Interno, o senhor Carlos Eduardo não poderá abordar outro assunto que não seja esse pelo qual se inscreveu com regularidade. Seja bem-vindo a essa casa uma vez mais, meu caro Carlos Eduardo.
Obrigado, presidente Marcos Vinícius. Boa tarde, vereadores. Queria cumprimentar também o Paulo Machado, que está ali sendo nosso vice-presidente ali junto à associação, nosso parceiro também Darli, vem nos prestigiar. E com muita alegria que volto mais uma vez a essa casa, e com anseio de que algo aconteça. Hoje nós estamos ali na região ali do bairro Jardim das Oliveiras, região essa com um grande número de habitantes ali hoje, não é mais aquela região onde tinha meia dúzia de moradores. Hoje é uma região com um número de morador bem considerável e bem participativo no que tende à política de Divinópolis. E o que eu queria falar em primeiro seria a questão da infraestrutura. Os moradores ali, né, há pouco tempo receberam ali a obra do Protransporte, obra essa que veio com muita valência para a região, muito gratificante ali a gente receber essa melhoria, uma vez que, né, onde a gente paga os nossos impostos e esperamos em troca que as melhorias aconteçam. E a única coisa que nos deixa um pouco triste é na questão, por parte até do executivo, do manejamento dessa obra. Por quê? Eu trouxe aqui até algumas fotos. O que que acontece lá? Foi feito o Protransporte, sim, porém faltou mais fiscalização. Por que mais fiscalização? Como eu trouxe aqui, tem quarteirão lá que pouca chuva aqui, nem aconteceu desde que teve esse término do serviço, o calçamento já está desmanchando. PVs, ficou com a tampa solta, os carros estão passando, a tampa está soltando. E o que que acontece? Alguns, na parte pluvial, ficaram alguns bueiros que ele não recebe água. Como pode ver aqui na foto, a água fica empoçada no meio da rua e o bueiro fica seco. É o que nos deixa triste, tendo em vista que pela fiscalização que teria que ter por parte da prefeitura, esse serviço teria que ser um pouco melhor. E o que que acontece? Ficou alguns pedaços de ruas, para ser especificamente três pedaços de quarteirão, três final de rua, sem receber o calçamento. Está aqui a foto também, vou estar passando essas fotos ali para o nosso representante, o Sargento El. E a gente vê essa questão de infraestrutura. Se vem uma verba federal para que se execute os serviços ali. E, de certa forma, não se tem uma cautela na questão de fiscalização. Faltou ali um carinho maior por parte ali dos profissionais que estavam fiscalizando essas obras. E o que eu venho chamar a atenção hoje é o seguinte: essas obras, ela tem uma garantia. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa garantia que seja pedida, que essa garantia, não sei se por parte do Legislativo ou mesmo pelo Executivo, que chame a empresa que, né, executou o serviço e peça essa garantia para que esse serviço que foi feito lá, que a Prefeitura não tem que voltar lá e ficar gastando asfalto lá, ficar gastando mais dinheiro, onde já se foi pago para que se tivesse um serviço de qualidade. E a segunda questão também, na questão ali da recomposição asfáltica da Avenida Mar e Terra. Há muito tempo a gente vem na luta e, né, tendo apoio da vereadora Janete, Sargento Alto, o Josafá teve lá também, o próprio Marcos Vinícius também, e que a gente procurou a SAI, e a SAI teve na cidade, fiscalizou lá essa Avenida Mar e Terra e ficou determinado que se a Copasa e Prefeitura fizesse a recomposição da via toda, não que fizesse tapa-buraco, que fizesse a recomposição de toda a extensão da via. E o que que acontece? Isso não aconteceu. A Copasa teve lá, fez alguns remendos, está aqui a foto também, aqui. E o que que é a nossa preocupação? Agora, com o período chuvoso, esses buracos vão aumentar, tem alguns lugares que estão dando muita poça d'água e, consequentemente, com o grande trânsito que tem ali na nossa região, tenha visto que essa avenida é a única de acesso ali para os quatro bairros, esses buracos, eles começam a causar acidentes. O ano passado, no começo do ano, tivemos ali diversos acidentes com fraturas expostas. Tem gente fazendo fisioterapia até hoje devido a essa situação dos buracos. E essas pessoas que acidentaram não tiveram nenhum apoio por parte que seja da prefeitura ou da Copasa, que foi a responsável ali na questão desses buracos. E outra coisa que eu queria falar também, até parabenizar a concessionária AB, ali pelo fato das obras estar em andamento, está acontecendo, a gente vê ali que o pessoal pega serviço cedo e trabalha até a noite ali com apoio dos refletores. E a população ali tem um anseio muito grande, que essa obra vai trazer uma segurança, vai trazer um conforto, agilidade. Porém, semana passada foi tirado aquele retorno ali da rodovia, e esse retorno foi ali para frente do Motel Lumiere. E o que acontece? A sinalização ficou duvidosa. E para a gente que é usuário ali da via, a via é uma via de trânsito rápido, porém fizeram um retorno no meio dessa via, e aí para a pessoa que vai fazer o retorno, para a gente que é morador, usuário ali que vai fazer esse retorno, está muito perigoso, porque no meu ponto de vista precisa ter ali uma sinalização melhor, não soltar um explicativo para a região como que seria esse retorno, simplesmente chegar lá e fizeram esse retorno, e tendo visto que há dias atrás fizeram uma reunião lá no bairro, até com o apoio da vereadora Janete, sargento Elton, e nessa reunião os representantes da AB falaram que não teria necessidade de ter esse desvio, esse retorno. E isso não foi cumprido. E também tão pouco avisado com antecedência ali na nossa região. Pegou todo mundo de surpresa, que fizeram o retorno lá no final de semana e o pessoal ficou tudo sem entender o que estava acontecendo. Então a gente pede aí atenção aí para, né, para a Nascença das Gerais aí, que melhore esse retorno ali, que dê uma atenção melhor. E outra coisa, na questão de educação. Educação hoje, todo mundo se fala muito em educação, se fala que se tem que investir em educação. E na nossa região ali, nossas crianças estão ficando prejudicadas. Por quê? Nós temos ali um SEMEI improvisado, numa casa alugada, e essa casa foi adaptada pelos professores que ali trabalham e pelos próprios pais de alunos. Mais dois minutos, presidente. E o que acontece? Os eventos que ali tem, as gincanas ali que ali os professores fornecem para as crianças, a casa não oferece estrutura, não tem espaço. E o ano passado o prefeito esteve lá no bairro, no campo de futebol ali, e diz que em setembro do ano passado a construção do SEMEI seria iniciada. E até hoje o campo está do mesmo jeito. O campo hoje nem é um campo de futebol e nem é um SEMEI. Tendo visto que a prefeitura pediu para que a gente fizesse um documento liberando o campo para que se, né, fizesse o SEMEI ali, e essa obra não começou, não teve início até hoje. A gente viu nos meios de comunicação o deputado Domingos Sava aí buscando essa verba em Brasília, liberando essa verba, porém o SEMEI não acontece, o início da obra não acontece, fica só em promessa. Então que o executivo se atenha a essa demanda da região, ali são várias crianças ali que precisa estar nesse SEMEI, precisaria ter um tempo integral ali para que os pais pudessem sair com tranquilidade para trabalhar. E a questão também do nosso posto de saúde. Esse posto de saúde também está só na promessa. Desde há 4 anos atrás viemos assim, tendo reuniões, e fica só na promessa que vai sair o posto de saúde. Então que a prefeitura, juntamente aí com seus secretários, que agilizasse ou alugasse uma casa e montasse provisoriamente, ou que desse início à construção ali do PSF, porque a população é uma população numerosa, como eu já disse, e necessita de saúde. Então, eu agradeço aqui a oportunidade e entendo que as coisas estão difíceis de acontecer, mas que o executivo, os colegas vereadores, possam se atentar também nessas questões e nos ajude a cobrar.
Presidência, agradece a colaboração do nobre tribuno Carlos Eduardo da Silva. Seja sempre bem-vindo a esta casa e pode ter certeza, Vossa Senhoria, que os vereadores, nos seus pronunciamentos, farão referência às questões aportadas nessa casa através da sua participação. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais em face das comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados na reunião de hoje, passamos então ao pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro inscrito, como de praxe, é o vereador comendador Dr. Delano com a palavra.
Boa tarde a todos que estão em casa. Nós ficamos de falar dessa prestação de serviço da farmacinha semana passada, ela começou no novo horário. Então você que está em casa, se puder fazer uma nota para o povo, só ir à farmacinha de 7h30 até 1h da tarde. Só está funcionando a par da manhã. De 7h30 da manhã a 1h da tarde. Aí depois dá uma senha. E depois até 3h30 atende a senha. Se você chegar depois de 1h, não é atendido, é só no outro dia. Então o atendimento é de 7h30 na farmacinha da prefeitura a 1h da tarde. Por que que isso está acontecendo? O Ministério Público exigiu que fosse tirado todos os cargos que tivessem demanda de livre nomeação. E obrigou então que os concursados fizessem aquisição do concurso que eles fizeram. Então isso está sendo feito. Só que não é rápido, é lento, né? Então tá o posto está com dificuldade de fazer essa transformação, a farmacinha e tudo, mas está se ajeitando. Tem 5 caixas funcionando. O problema da farmacinha não é o horário, é os remédios. Lá não tem nada. Se você chegar lá com um Tilenol, eles pegam o Tilenol da sua mão para dar para outra pessoa. Lá não tem nada. O problema não é o horário, não. Lá pode ficar aberto 2 horas, não tem remédio, né? E o problema também não é do secretário de saúde, não, viu? Que aí acha que é o Amaril que é problemático, né? Não, são verbas de repasse federal, estadual, que não chegaram, tá? E aí vira esse caos, né? Essa bola de neve, essa coiseira. Mas assim, na medida do possível, está sendo reposto os medicamentos. Não tem a todos, né? Mas está lá, naquela peleja lá, mas se Deus quiser vai dar certo. O Hospital São João de Deus, como sempre, não é novidade nenhuma, que o hospital ele é um complexo, né? Nem é chamado mais de hospital. Ele é um complexo porque tem várias clínicas dentro de um mesmo hospital. E ele ganhou, você imagina, de Divinópolis, né? Aonde que está Divinópolis? Ele ganhou o Hospital São João de Deus, a equipe de nutrição, entre os 10 melhores, das melhores equipes de nutrição do Brasil. O Hospital São João de Deus nosso, aqui de Divinópolis, ó. Então ele está, a equipe de nutrição lá, está entre as 10 melhores equipes de nutrição do país. Você já imaginou o que é isso? Concorrer com São Paulo, com aquele Albert Einstein, aquela coiseira toda de São Paulo lá, que lá tem, né? Lá rola mesmo dinheiro, imposto que pinga, lá corre, lá é muito. Por isso que é bom ser prefeito de São Paulo, todo mundo quer. Tem é rodo de dinheiro, mas é rodo, é no saco, naquele saco fechado assim, todo dia, pim, pim. Aqui assim, é no tapa que a gente vai juntando na pazinha e os que juntam na pazinha vão embora. Mas... E ganhou, Divinópolis ganhou. Está entre os 10 melhores equipes de nutrição do país. Então, não é novidade nenhuma para mim, que fui criado dentro do hospital, sou cria do hospital, e ali dentro me tornei médico, ali dentro me tornei enfermeiro. Então, não é notícia nenhuma para mim de novidade. O hospital ainda vai conquistar espaços maiores, principalmente com a equipe que está lá hoje, tanto de coordenação, de fiscalização e cumprimento das regras, né? Ainda vai mais longe ainda, né? Transplantes, sejam eles renais, fígado, aqui em Divinópolis, está assim, está muito, muito, entrando no país com concorrência de estados fortes como o próprio São Paulo e Rio de Janeiro. Parabéns aí, complexo Hospital São João de Deus, né? Elis Regina, que está na direção, mas a Elis é a cabeça, os membros são os funcionários. Então, os funcionários e a cabeça estão de parabéns, e a equipe de nutrição ainda, mais parabéns ainda, né? Porque a apresentação de projetos e nutrição não é fácil. E nessa equipe estão médicos, nutrólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? A equipe do complexo por inteiro. Parabéns. Agora, vamos lá, o que importa. Olha a notícia de do Divinews hoje. Quem não leu o Divinews, entra aí para ler. Olha a notícia que está lá. Estava demorando, ó, para você ver. Doação de imóvel da Prefeitura de Divinópolis para a rede de supermercados ABC é denunciado no Ministério Público. Tem novidade aqui também? Nenhuma. Nenhuma. Eu até não sei como é que não foi denunciado, foi no dia aqui da votação. Porque tem lá falação que a Câmara ganhou dinheiro. Ô, Valdemar, amanhã é sexta-feira, senhor. Se você que tiver de apresentar aí para nós, sexta-feira seria bom, né? O senhor dá trocada aí para nós, viu? Porque no meu bolso não chegou, não. Quem falou que a Câmara ganhou dinheiro, ô, gente do céu, vai caçar o que fazer, meu Deus do céu. Você sabe o que que o seu Valdemar, os irmãos, os filhos, as noras, os genros, a equipe todinha do ABC geram no estado de Minas Gerais mais de 6 mil empregos? Ô, gente, você sabe o que que é isso? Uma rede só, mais de 6 mil empregos. Você sabe quanto a rede ABC gera em Divinópolis? Mais de 1.600 empregos. Se o ABC resolver falar assim aqui, ó, sabe de uma coisa? Esse Divinópolis está muito chato, está cheio de gente cansada, que só reclama. Porque o Eduardo Pente Júnior foi muito feliz na fala dele. Se Divinópolis está tão ruim para você, gente, quantos municípios tem o Brasil? 5.800 cidades para você picar a mula daqui, senhor? Se tá ruim, se tudo tá ruim, o que, que você está fazendo aqui? Porque os políticos que estão aqui, foi você que escolheu, seu dedo. Tu. Se tá ruim, foi você que é responsável. E você continua morando em Sucupira? Vai para os 5.800 cidades para você ver se tá diferente essa aqui. Aí o Eduardo foi muito feliz. Se tá ruim, muda para você ver o que, que é ruindade. Essa cidade aqui, graças a Deus, entre as outras que estão, dá uma voltinha para o Rio de Janeiro, dá uma voltinha ali para os lados do Rio, mas para os lados da Baixada Fluminense, você vai voltar, é ajoelhado para Divinópolis, vai chegar ajoelhado aqui, mas está tudo ruim demais. Então, se o ABC resolve falar assim aqui, ó, para esse infeliz que fez essa denúncia, e o Ministério Público, gente, que o Ministério Público faz? Acata, uai, foi lá e falou que, que teve algum problema aí, o Ministério, a função, o Ministério Público também não tem culpa, não. Não tem, não. Infelizmente, a falta de fundamento, os promotores estão por aqui de serviço, gente. Precisa é que os promotores comecem a filtrar essas carniceiras que chegam lá, ó. Que isso aqui, o sujeito que fez isso aqui, ele vale menos do que o papel que ele fez a denúncia. Muito menos. Porque se o ABC resolver falar assim aqui, você sabe de uma coisa? Eu quero ir embora desse Divinópolis. Eu vou aqui, ó, para São Gonçalo do Pará com os meus 1.600 empregos. Multiplicado por 3, o ABC trata em média, aqui em Divinópolis, quase 10 mil pessoas. Vocês imaginaram isso? Se o ABC faz isso, aqui, Ministério Público, eu não quero abrir, não, mais 400 empregos aqui, ó, no Icaraí. Eu não vou abrir, não, sabe da qual? Vou mudar para São Gonçalo. Pelo amor de Deus, sou Valdemar e os meninos todos, não vai embora daqui, não. O Ministério Público, ele está fazendo isso aqui, não é para defamar a sua empresa, não. Nós temos que defamar é quem fez essa denúncia. Porque como pode um Ministério Público receber denúncia anônima? E dá prosseguimento. Se o cara não tem brilho na cara dele para assinar a denúncia, não leva para frente, não, Ministério Público. Vocês têm serviço demais? Os promotores estão por aqui de serviço? Vocês receberam denúncia anônima? Aqui, está voltando a chitada, porque ano que vem é ano santo, ano eleitoral, ano santo. Vocês lembram essa câmara? Um já começou a me mandar de novo, as minhas carinhas deu dando bombom lá no, na Xerri. Manda! Vocês não sabem o tanto de voto que eu ganhei, cambá de bobo? Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser do meu cobre. Mas voltando ao que importa, sou Valdemar, pelo amor de Deus, viu? O senhor fica quieto aqui. Isso aqui não é para defamar a sua empresa, não. Nós temos que defamar é o sujeito que vale menos do que o papel que ele escreveu e fez a denúncia. E pediu ao Ministério Público. Nós somos poderes independentes, mas não temos que ter parceria. Não recebe denúncia anônima, não, Ministério Público. Porque quem não tem cara de assinar a denúncia é porque tem fraude até na denúncia. Porque quando você assina a denúncia, acabou. É muito o prazer. Martins, você que é um jurista, uma denúncia que não tem nome e outra que tem nome, qual a probabilidade da que não tem nome ser verdadeira ou falsa? perde totalmente a credibilidade. Então receber uma denúncia de um mala desse, de um xiita desse, de um coitado desse, que não sabe o que é uma rede ABC, a quantidade de imposto que esse povo, que essa rede traz, a credibilidade que eles trazem, vão aumentar 400 famílias lá naquele murundu de gente, se tiver mais empresa que quer ir para lá, porque ninguém quer que é lugar ruim também não. Aquele trem lá, aquele cara aí, horroroso, não tem infraestrutura. Se você quer um lote para montar uma empresa, nós damos para você em 30 dias também. Ninguém quer ir para aquele lugar lá não, aqui parece um deserto, Saara. As empresas que estão lá, nós temos que pedir, pelo amor de Deus, para ficar. Então, seu Valdemar, o Ministério vai apurar rapidamente quem foi, mas infelizmente o sujeito não tem cara, não tem cor, não tem nome, denúncia anônima. Não faz isso não, Ministério. É isso aí, o jurista nosso aqui, o presidente em exercício, Marcos Diniz, falta de comunicação, né, também é crime. Pra quê? Você vai receber um trem sem nome? Né? E o Ministério Público aqui, graças a Deus, tem grandes líderes, mas eles estão abarrotados de trabalho. Eles têm mais o que fazer. O doutor Alessandro, o promotor bom, chega coisa lá, ele quer que Divinópolis cresce. Doutor Sérgio Udim, ele é o mais acessível do mundo, ele quer que o trem vá pra frente. Gilberto Osório, eu quero dar andamento no trem. Doutor Ubiratã, quer que o trem prossegue. Mas tem os xiita, né? Tem aqueles que quer pelejar. Ô, gente, quem é que ia fazer isso aqui, ó? Uma denúncia, 1.600 empregos, mais 400, nós ia passar para mais de 2.000 empregos nessa cidade. E vai passar! Porque a hora que o Ministério apurar isso aqui, o Ministério Público, é a função deles. Então, mais uma vez, sendo repetitivo, Rede ABC. Isso aqui, agora mesmo o Ministério Público vai concluir, como está concluindo em outras denúncias enfadadas do país, né? Está todo mundo jogando pedra em todo mundo. Ano Santo é assim mesmo. Todo ano santo, ano eleitoral, ano santo, é assim. Aparece tudo quanto é porcaria debaixo do tapete para o povo querer assumir essas cadeiras aqui, ó, porque acha que essas cadeiras... Traz uma cadeira aqui, Renato, para nós. Vocês acham que isso aqui é bom demais? Aqui, ó, cambá de... Vem cá sentar um dia. Vem cá. Sentar um dia. Vocês estão achando que isso aqui é bom demais? Porque vocês não têm profissão. Porque quem tem profissão, isso aqui é uma perda de tempo. Boa tarde. Isso, ABC. Não sai não. Sabe o que é que eu não abro mão? Seja melhor que eu.
Obrigado, vereador Dr. Delano, nosso querido comendador. Parabéns pelo pronunciamento. Dando sequência à ordem dos inscritos, ouviremos agora o próximo orador, vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente aqui nesta casa. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. A princípio, queria parabenizar o tribuno, Carlos Eduardo, que usou a tribuna nesta tarde. E no decorrer da minha fala, tem alguns pontos aqui que a gente vai estar acrescentando, né? Sua luta é justa, é um corredor atrás mesmo lá, meus parabéns. Sou presidente e queria iniciar a minha fala parabenizando a equipe de saúde do bairro Afonso Pena, do posto de saúde do bairro Afonso Pena, toda a equipe, que tem se desdobrado pela sobrecarga que tem de atendimentos ali. Os PSFs, por ter um médico só e não ter especialidades, pediatra é mandado para lá, ginecologia também é mandado para lá, então há uma sobrecarga em cima das unidades de saúde. Eu queria, em especial, agradecer o enfermeiro Pedro, que tem se desdobrado, também o Gabriel, também se desdobrado lá na unidade de saúde. O Pedro, nesta manhã, atendeu a solicitação desse vereador na casa do Carlos Anata, nosso amigo Carlos Anata, que passou por uma cirurgia. Então, foi lá atendido hoje pelo Pedro, que vai estar encaminhando para a SAD, que é um sistema de atendimento domiciliar, que tem toda uma equipe de psicólogo, uma equipe muito bem estruturada, para estar atendendo lá o nosso amigo Carlos Anata. É bom até levar em conhecimento das pessoas esse atendimento por parte da SEMUSA, né, o SAD, que é esse atendimento domiciliar, que é encaminhado pela unidade de saúde. Então a gente solicitou e prontamente o enfermeiro Pedro, lá da unidade de saúde do Afonso Pena, foi fazer esse atendimento. Mas, por outro lado, senhor presidente, estou aguardando a agenda com a servidora Flávia Assis, que é a coordenadora das unidades da região noroeste, que são os PSF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. A gente tem uma preocupação ali pela estrutura que se encontra ali, muito precária. A gente está trabalhando para ver se muda essa unidade lá para um prédio próprio, parar de pagar aluguel, e uma unidade que tenha acessibilidade. Também fazer visitas em outras unidades, lá do Primavera, do Icaraí, do Lagoa dos Mandaris. Então, eu estou aguardando essa agenda, ela já está deferida pelo secretário Amarildo, então eu estou aguardando essa agenda com a servidora Flávia Assis, que é a coordenadora. Quanto à unidade de PSF do Candelária, Jardim das Oliveiras, em reunião com a Alcione, Inês Alcione, ela já está montando essa equipe de PSF gradativamente. Não vai ter sede por enquanto, Carlos Eduardo, mas essa equipe de PSF já está sendo montada. Médico ainda não vai ter, então essa equipe vai fazer o cadastramento de uma maneira assim, pausada, posteriormente está arrumando médico. Há uma dificuldade para se conseguir médico, em especial agora com esta péssima notícia que Divinópolis foi descredenciada do Mais Médicos. Nós já passamos essa demanda aí para os nossos deputados e tenho certeza que eles vão estar trabalhando nesse sentido. Passei para o deputado Fabiano Tolentino e também o Domingos Sávio, que já empunhou esta bandeira. O Domingos Sávio se comprometeu de estar buscando. O Divinópolis não pode perder, sair desse projeto, do Mais Médicos. Muito importante, isso vai dificultar o que já está difícil na saúde de Divinópolis. Então fica aí essa resposta ao nosso tribuno, que usou aqui hoje essa questão dos PSF e do Candelária Jardim das Oliveiras. Então este ano ainda já começa a ser montada, mas vai ser de uma forma gradativa, por faltar um médico. Até o próprio doutor Delano se propôs a estar fazendo essa cobertura lá, até que se nomeie um médico definitivamente. Senhor presidente, em questão da Nascenda Gerais, também foi abordado, as questões das sinalizações ali. Eu estou propondo a Nascenda Gerais que faça semelhante à que foi, que está sendo feito pelo secretário de Estado, o Marco Aurélio, uma reunião mensal para discutir os problemas decorrentes às obras. E amanhã eu já tenho uma reunião com o Thiago Valandro, lá da Nascenda Gerais, onde a gente vai estar discutindo esses problemas. A gente vê uma morosidade em estar atendendo algumas questões que são imediatas. As questões da sinalização, como foi abordado pelo tribuno, eu já fiz ofício. E tem até resposta. Câmara, já fiz ofício e tem até resposta da má sinalização, da falta de informação ali desse novo acesso, ali perto ali do Pamonha, perto ali onde tem um posto de gasolina desativado. Então, essa falta de sinalização está trazendo perigo e transtorno para os usuários. Então, já tem a resposta, que vai ser visto, vai ser revisto, mas esse tipo de solicitação feita tem que ser feita de imediato. Isso pode estar custando uma vida, né? A pessoa sem orientação, que o retorno é feito ali, ela passa direto, sai xingando. Então, eu fiz também uma solicitação, vou fazer novamente amanhã, que ali naquele posto de gasolina seja feito um trevão, que seja um encostamento à direita, para de quem vai convergir ali para retornar e entrar ali no Jardim das Oliveiras, Candelária. Isso vai ser discutido amanhã, lá junto à Nascenda Gerais, está marcado amanhã para as 14 horas. Vou estar levando essa demanda lá para o Thiago Valandes, que nos atende muito bem, graças a Deus, lá. E também estarei na próxima semana indo a Belo Horizonte, que novamente teve um início ali de enchente na JK. O Aristeu, proprietário do Verona, Hotel Verona, me mandou um vídeo, a água ali já beirando ali o hotel dele. Se essa chuva durasse mais 10 minutos, a garagem dele estaria invadida pelas águas. Então, essa morosidade foi deferido. Por que que não, não assinou a ordem de serviço ainda. Isso é porque a gente vai estar questionando na próxima semana junto ao secretário. Quanto ao projeto de doação, que eu acho que é isso que está travando o início dessas obras. O projeto para vir para esta casa doando com essas contrapartidas. O município vai doar esta área onde vai ser duplicada a rodovia, em contrapartida dessas duas obras ali na JK, a Maria Pinto ali também, que já está trazendo problema, é uma pavimentação que este vereador pleiteou, e também o complexo da ferradura. Então, segundo o Bruno, conversei com ele por telefone, semana que vem esse projeto estará aqui nesta casa, está passando por uma revisão, para a gente votar. E eu acredito que a gente vai votar unanimemente para estar aprovando esse projeto. Senhor presidente, queria falar sobre Nova Fortaleza 2. Tivemos reunião semana passada com o presidente do bairro, Luciano, muito dinâmico nas suas ações, muito atento, gosta do que faz, já foi presidente da Defon, é uma pessoa que conhece de associação. Então eu já queria agradecer e parabenizar sempre de pronto atendimento, a gente chama ele para as reuniões, ele vai. Então tivemos reunião semana passada com a Copasa, que nos garantiu que até fevereiro as obras de esgoto iniciam lá no Nova Fortaleza e por isso vai se estendendo o córrego do bagaço, tirando o esgoto ali de dentro. E começamos lá o patrulhamento de todas as ruas e infelizmente, começou o período de chuva, a rua, em especial a rua Vicente Mateus, que a gente está tendo uma atenção especial, porque ela liga ao Rinaldo Campos, ao Nova Fortaleza 2. Foi feito um cascalhamento com rolo compactador e a gente também esteve lá com os engenheiros e o pessoal técnico da usina de projeto. Já fez o levantamento e está fazendo o projeto. A gente vai buscar recurso para estar pavimentando esta rua. Esta e mais umas duas lá que é de suma importância. A gente quer vai buscar um pró-transporte para lá também, como foi feito no Nova Fortaleza 1, fazer também no Nova Fortaleza 2. A princípio nós estivemos lá com a Dailton e a Jéssica, que já fez o levantamento e a gente vai estar buscando esse recurso. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Senhor presidência, quem agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Ouviremos a sequência o vereador especialista em segurança pública, combativo vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores que nos acompanham aqui. Um abraço especial aqui, ó, essas lideranças comunitárias, né? O nosso amigo Darli, o Paulo, a Doralice, o Cadu, e a todos que estão aqui, o Wilson também que está aqui, grande ambientalista. Uma boa tarde a todos, né? Frente à fala do Cadu, ele já disse tudo aqui, né? Todos esses apontamentos que ele fez aí, referente à nossa região lá, Jardim Oliveira, prolongamento do Bom Pastor, Santa Marta, Jardim Candelária, todos foram documentados, enviados, cobrados. Quer dizer, faz um pró-transporte, a toque de caixa, e vai embora a empresa, paga, não paga, fica aqui aburacaiado, o calçamento cedendo, e cadê a garantia? Cadê a garantia? Cadê a fiscalização da prefeitura? Fica lá uns paraquedistas lá só por conta, né, Paulo? De tomar conta, inclusive, ex-vereador, que nem lá vai. Quer dizer, tem que conferir essas situações, né, de pavimentação, como está rompendo tudo, não é 5 anos de garantia? Então que ela vá lá e cobre isso aí desses empreiteiros que prestaram esse serviço de pavimentação e calçamento. Realmente, nossa região lá de Jardim Candelária, prolongamento, está esquecido aí há muitos anos, agora teve uma atenção, recebemos o pró-transporte, uma verba do governo federal, fizemos várias parcerias lá, inclusive, né, reformamos lá o salão comunitário, a quadra de areia do Jardim Candelária ao lado do campo, mas precisa demais, devido a muitos anos ficou ali sem nenhuma atenção. E novamente o Cadu foi muito bem nas palavras aqui, falando a respeito do CMEI. Toda vez fala, não, agora em setembro, agora em julho, em outubro, e não sai o CMEI. Não sai esse tipo de benfeitoria para a região, que é de fundamental importância, que é a educação. Nós estamos cobrando o que é direito da população. Simplesmente isso. Né, e várias outras demandas. A Copasa, como sempre, pisando a bola nessa empresa que infelizmente aí né, está há muitos anos aí explorando aqui Divinópolis e não faz um serviço bem feito. Se ela usou a rua lá, que é a única de entrada e saída, destruiu buracos, tudo mais, a obrigação dela é pavimentar ela inteira, poxa, depois que não vai mais ter obra ali. Mas fica aí, novamente, meus parabéns ao Cadu aí, ao Paulo, grandes lideranças lá da nossa região. Senhor presidente, no início do mês de outubro, já havia pronunciado nessa casa sobre o desinteresse do senhor prefeito em regularizar o município junto à ARSAI, para não continuar perdendo a verba a qual tem direito de receber da Copasa. Voltou a Copasa, que é em torno de mais ou menos 3 milhões e 250 mil reais. E já perdeu esse valor o ano passado e também este ano, ou seja, deixou de entrar nos cofres da prefeitura em torno de 6 milhões e meio para Divinópolis, que poderia ser usado justamente aí no saneamento básico, no esgoto de várias regiões que não tem. Por exemplo, Jardim das Mansões, há 50 anos sem esgoto. Eldorado, há 40 anos sem esgoto. Copacabana, está lá desdeixado. Jardinópolis, Jardim dos Acácias. Quer dizer, não é possível o tamanho de otice, se eu não falar preguiça e incompetência para danar, viu? Não tem cabimento isso. Quer dizer, e se não assinar agora o Fundo Municipal de Saneamento Básico, vai perder também para o ano que vem, ou seja, perdemos 6,5, porque a Ipatinga já está recebendo desde 2017, que a cidade tem 25 mil habitantes a mais que Divinópolis, já está recebendo desde 2017, e nós, a ver navios, né? A ver navios. Então, senhor prefeito Galileu, use a caneta azul, azul caneta, e assina logo esse fundo, pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais não, ué. Caneta azul caneta, senhor prefeito. Assina logo, para nós não perder mais 3,5 ano que vem. Isso é muita irresponsabilidade de gestão pública. Agiliza para nós já estamos aí, ó, perdendo desde 2017. Senhor presidente, gostaria de pedir à prefeitura, o qual também é responsável pela cidade, pelo cumprimento de normas das empresas municipais para estar cobrando da CEMIG, de suas empreiteiras, eles vão lá, fazem as podas dos galhos de árvores da cidade e simplesmente dali, deixa, em cima do passeio, em via pública, ali vai secando, aí vem as chuvas ali, a enxurrada leva lá para, né, justamente ali para os bueiros, tapa os bueiros, dá as enchentes, coitadinho de Divinópolis, passa com um carro Fiat Uno, né, porque o 33 em Divinópolis, o Fiat Uno, é um carrinho mais antigo, molha o distribuidor, para no local, vem o guincho, tem que pagar guincho. Ah não, pelo amor de Deus, véio. É o que eu falo aqui, tem uma, não é uma cabeça de burro enterrado não, é umas 10. Então, pelo amor de Deus, isso é óbvio, cobrem dessa instituição, a CEMIG, as empreiteiras que prestam serviço para a CEMIG, vai lá, poda as árvores e larga em via pública. Alguém tem que cobrar deles aí, ué. Tem que ter pulso para peitar essas empresas e cobrar deles que imediatamente, inclusive tem uma lei aqui que fala que no máximo em 48 horas faça o recolhimento. E vai ficando, e vai ficando, e o navio vai passando, e a banda vai tocando, e Divinópolis novamente a ver navios. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais acelerar isso em 2019 para quase 2020, não. Senhor presidente, para finalizar a fala da tarde de hoje, tudo que se fala aqui do nosso prefeito, a turminha diz ser perseguição, quando fizemos um processo para investigar o seu prefeito e a cassação do prefeito que poderia ocorrer nessa casa, ouvi alguns dizer que era leite requentado, não, café requentado, que era politicagem, que era perseguição política, e por aí vai. Tivemos nessa casa um julgamento político, e que é bem diferente do julgamento jurídico. Respeito a maioria dessa casa, decidiu por não caçar o seu prefeito, que tem uma caneta azul muito importante. Na audiência do dia 29 de outubro, terça-feira passada agora, no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, sobre o caso gravíssimo de oferta de cargo para cessear, calar a voz de uma pessoa que faria, em tese, denúncias sérias contra o prefeito, infelizmente, essa casa entendeu o normal. A Justiça, através da Procuradoria do Estado, não achou normal.
O tribunal também entendeu que não foi normal, foi ilegal, e acatou a denúncia contra o prefeito Galileu Teixeira Machado, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por 100% dos votos dos 5 desembargadores do Estado de Minas Gerais. 5, por unanimidade, entenderam que houve sim crime e vai tocar o processo, possivelmente deve sair o julgamento ou até mesmo, se continuar dessa forma, a condenação. Agora, o que mais me faz é que não teve nenhum voto contrário, foram unânimes, desembargadores de carreira, formados, estudando todo o processo, verificou-se que realmente tem ali os crimes mencionados de infração política e administrativa. Então está aqui a reportagem, eu gostaria que mostrasse aqui. Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceita a denúncia por unanimidade contra Galileu Teixeira Machado. 5 juízes de segunda instância. 5 aceitaram e vão agora para a segunda parte, que é o julgamento na prática. Apesar de estarem falando que é, né, perseguição, política de demônio, isso prova que eu, autor da denúncia, meu suplente Carlos Eduardo, Roger Viegas, Janete, Edson de Souza e Matheus Costa, estávamos e estamos no caminho certo quando votamos favorável à denúncia e por não compactuar com prevaricação do Executivo e suas improbidades administrativas. É por isso que Divinópolis se encontra do jeito que está. Essa situação do prefeito, né, que perde verba e por preguiça não assina a lei, caneta azul, azul caneta, ele não usa, ele não toma atitude, ele não bate de frente com essa empresa Copasa, ele não bate de frente com o transporte coletivo e outras coisas mais, não toma providência para fomentar a economia, gerar empregos, e ainda comete, né, várias infrações políticas e administrativas. Aliás, senhor presidente, são mais de 52 processos nas costas do senhor prefeito. Inclusive, condenação por improbidade administrativa, mais 2 minutos, presidente. Inclusive, por improbidade administrativa já condenada em segunda instância, só que dá cumprimento da pena a partir do ano que vem, 2020, né? Quando era o Michel Temer, do MDB, que era o presidente da República à época. Então, fica aí a suspeição de todo esse processo. O que vale é a consciência tranquila, é do dever cumprido, é o de fiscalizar e legislar. Isso é que vale para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher. Cumpri o meu papel muito bem feito. Vislumbrei e verifiquei que realmente havia acontecido tais fatos. E tomara, né, que Divinópolis, essa casa, e os futuros, e os secretários, assessores, todos, aprendamos que atualmente nós não mais vamos aceitar coisa errada em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. São as falas na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Sargento Elton. A palavra segue agora com o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu lugar.
Permissão concedida, nobre vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Marcos Vinícius, a qual cumprimento todos os colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenário, especialmente a você que nos acompanha, seja de casa, do trabalho, onde quer que seja, pelo sinal da TV Câmara, pela TV Candidez. Bom, senhor presidente, começando aqui no rastro da fala, cumprimentando também o tribuno Carlos Eduardo, o Cadu, liderança lá do bairro Jardim das Oliveiras, vem para falar por toda a região, também pelo Santa Marta, região do bairro Candelária, região tão importante. E hoje vem a coincidentemente trazer aqui um assunto, né, que eu também estava para abordar, recebi aqui uma série de reclamações no meu programa de rádio e também de pessoas que nos acompanham nas redes sociais e mandam, né, no nosso celular sobre as obras na MG-050. O fato que obras ali que já estão atrasadas. O Carlos Eduardo veio orientar, inclusive, trouxe na fala dele sobre as questões do retorno, né, que sem nenhum tipo de aviso prévio. E digo mais, as obras, né, que estão em ritmo alucinante, acelerado, né, pessoal, realmente a Nascentes, da AB Nascentes, que tem um mundo velho de dinheiro, né, então, a hora que precisa de gastar, mostra mesmo que tem bala na agulha, agora para estar dentro dos prazos, e o pessoal muda. Cada dia está de um jeito a obra. Se eu passo lá de manhã, passo à noite, já não está de outro jeito mais. Mérito deles, que a obra está acelerada. Mas, e a segurança dos motoristas e pedestres ali na via, na 050? Citar como exemplo, ontem, que eu quase presenciei um acidente, um cone de concreto interditando parte da pista, que não estava lá de manhã. Quem passou de manhã, o que acontece? O motorista, ele tem ali a imagem, é normal de todo ser humano, né? Nós somos programados e vivemos baseados em repetições, somos assim desde criança, nós nascemos e crescemos e assim somos. Passou lá de manhã, viu que não estava daquele jeito, à noite o motorista vai pensar que aquela via teria sido alterada, e pasmem, sem nenhum luminoso, um cone de concreto sem nenhum luminoso ali na 050. Parte da pista sem nenhum tipo de sinalização, a parte da pista interditada, veículos em alta velocidade, o que é de praxe normal de uma rodovia. Então fica aqui o nosso alerta, mais uma vez, vamos mandar o ofício, sei que sou apenas um vereador, isso já cabe a competências do DER, Departamento de Estradas e Rodovias, e também, por se tratar de uma obra exclusivamente da Nascentes, né, chamar mais uma vez a atenção, mas espero que não ocorram tragédias e acidentes, como eu mesmo, com meus olhos, presenciei ontem lá na MG-050. Ainda no âmbito de trânsito, agora falando da sinalização na porta do Hospital do Câncer, para ser mais exato, na Avenida 23 de Novembro, já protocolamos essa indicação aqui na casa de 1086/2019, o número da indicação, que trata ali da melhoria da sinalização na porta do Hospital do Câncer. Diversas pessoas em tratamento, infelizmente, até pelo seu estado de saúde um pouco mais debilitado, não podem atravessar ali a rua correndo. E não se tem outra opção para quem pega ônibus, por exemplo, né, que desce ali, seja na Rua do Cobre, seja ali perto do São João de Deus, nas adjacências do Hospital do Câncer, e vão ali até a 23 de novembro, a avenida, onde fica o Hospital do Câncer, e acabam tendo que atravessar a rua correndo todos os dias. Os próprios funcionários do hospital já nos relataram que ali acontece no mínimo 3, 4 freadas por dia. Vai esperar também acontecer um acidente? Então, é esse pedido, a gente sabe, diante de todas as dificuldades financeiras do município e até mesmo da CETRANS, Secretaria de Trânsito e Transportes, mas aí é um caso que merece sim uma atenção e um carinho especial para a sinalização na porta do Hospital do Câncer. Agora, senhor presidente, sendo bem breve na minha fala hoje, quero trazer também aqui os resultados que, na última reunião, denunciamos a falta de pagamento à empresa Tutori, que tem sua sede em Belo Horizonte, que cuida da segurança das obras do Hospital Público Regional Divino Espírito Santo. E ali, as obras do Hospital Público Regional, todos sabem que estão paralisadas. E hoje existe um maquinário fora a estrutura física, que já está praticamente pronta, do Hospital Público Regional. A ponte começar a funcionar, só falta mesmo os equipamentos e últimos acabamentos, retoques finais. A qual cidade, mais outros 54 municípios, esperam esse recurso chegar do governo. O hospital está lá com as obras paralisadas. Resultado é que a Prefeitura Municipal de Divinópolis, né, nos ouviu aqui, né, falando da tribuna na última terça-feira, apresentamos essa denúncia que a empresa poderia abandonar a segurança do Hospital Regional por atraso dos repasses a qualquer momento. Fica à vontade, vereador Eduardo Júnior.
Vereador Roger Viegas, eu pedi a parte do pronunciamento de Vossa Excelência, até mesmo para dizer se Vossa Excelência vem se colocando aqui nessa casa como o portador de voz. É uma pena ter que chegar a esse ponto, né? Você ter que gritar aqui na tribuna que não estão fazendo pagamento dos seguranças que cuidam de todo o patrimônio que hoje é o Hospital Público Regional aqui na cidade de Divinópolis. E aí é uma pena maior ainda, é a Secretaria de Finanças, nesse caso hoje representada pela Suzana, ter que esperar o grito sair daqui, sair da sua boca, vereador, para tomar uma atitude e dar um parecer e dar uma resposta para esse segurança. Eu tenho que parabenizar Vossa Excelência de novo. Vossa Excelência está tendo voz ativa. O município só ouve depois que Vossa Excelência dá o grito aqui, mostra o defeito, mostra o problema. Porque por diversas vezes essa empresa tentou falar com a secretária de Finanças do município, do qual a resposta foi única. Não tem previsão, não tem previsão, não tem previsão. Mas engraçado, o Roger usou a tribuna, falou do problema, agora já tem previsão. Entendeu? Isso é bom. Isso é bom, vereador. É isso mesmo. Mas é uma pena que o município só venha se ater do problema depois que a Câmara torna público um problema que ela já sabe que existe. Ah, a prioridade é o servidor municipal, mas lá também tem servidor. Aquilo lá também é uma família. Aquilo também é um salário que está lá. Todos eles, que a empresa ela tem até, ela suporta até 90 dias um atraso do pagamento. Depois ela não suporta mais, ela pode abandonar sim. E até que se faça uma nova licitação, quem vai cuidar do hospital público? Quem vai ficar lá fazendo a vigilância armada? Quem? Nós não temos hoje material humano para assumir esse compromisso, presidente Marcos Vinícius. Não temos. Hoje nós estamos limitados à própria EMOP. Nós aprovamos um projeto aqui para aumentar mais 50 homens, para chamar só as escolas, já vão ocupar 50. O ano que vem tem que fazer mais um aditivo de 100 pessoas para ajudar na limpeza da cidade. A cidade cresce, ela cria demandas. Essas demandas são causadas por esses servidores da EMOP. Então, se quer respeitar o servidor público, Suzana, respeite também o servidor público, que é a segurança de um patrimônio público, de um patrimônio que é nosso. E aí vem o Zema, que aí eu fico mais triste ainda, que vai vir a Divinópolis nos próximos dias, mas não colocou o hospital regional nas suas 60 prioridades. Quem sabe ele coloca a hora que ele vier aqui ver? Ou será que as 54 cidades que estão em torno de Divinópolis não têm peso político para isso? Será? Tem que colocar Divinópolis como prioridade. Ele fez as 60 prioridades do Estado e o Hospital Público Municipal não está nelas. Não está nelas. E deveria estar. Então fica aí a cobrança para o Zema, para quem for acompanhar na comitiva, que eu não recebi o convite ainda, mas eu sei que ele vai estar aí. Quem for na comitiva, cobre isso. Cobre isso para a gente. Coloca como uma das suas prioridades.
Fica à vontade sempre para pedir a parte. Obrigado aqui pelo reconhecimento. Vereador, líder do governo, Eduardo Frente Júnior, sempre atento aqui a todas as falas, inclusive no nosso último pronunciamento aqui na terça-feira, 5 pronunciei, já prontificou em nos auxiliar, né, e estudar a melhor forma e até mesmo cobrar do executivo. Então, cobrança feita e até então parece que vamos resolver avançar, pelo menos não teremos aí o abandono da segurança no Hospital Público Regional. E faço coro aqui com as palavras do vereador Eduardo Frente Júnior, quando cobra do governador, governador esse que eu trabalhei, pedi voto para ele, acreditando na proposta do Novo, que agora tem que voltar à nossa cidade, a comitiva do Partido Novo, e também faço coro aqui para pedir encarecidamente meu amigo deputado estadual Cleitinho Azevedo para colocar aí, ó, se tem voz ativa no governo, para trazer o governador e levar ele lá no Hospital Público Regional, que é onde precisa. Se tem hoje, Divinópolis, uma prioridade, quando a gente fala aqui da UPA e de todos esses problemas, pode ter certeza, esse problema pode ter sim, né, sua solução. E chama o Hospital Público Regional, não só de Divinópolis, como o Eduardo disse, mas 54 outros municípios que tem que ter sim voz ativa. E a gente não pode ficar se dando luxo de gastar um dinheiro da nossa cidade, que poderia R$500 mil por ano, mais de R$500 mil, só com segurança de um dinossauro, um elefante branco que está lá parado. Senhor presidente, obrigado, é o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. A palavra segue agora com o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da atual mesa diretora.
Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar o Cadu, que usou a tribuna, a Délvia também, que veio trazer mais uma reivindicações, sempre aqui presente, sempre atuante, e vamos tentar ver o que nós podemos fazer sobre essa questão da sua reivindicação lá do Lago das Roseiras. Senhor presidente, aproveitando o ensejo da fala do nobre vereador Roger Viegas, juntamente com o Eduardo, a gente já tinha recebido até essa denúncia, através do, assessor do Cleitinho Bira, a questão do repasse, do pagamento da guarda do hospital público, não pode ficar sem vigia lá, pelo fato o prejuízo é muito maior do que pagar os... Já foi feito o empenho para fazer o pagamento e já está regularizando para a próxima semana. Nós tivemos reunião com o secretário para regularizar a situação. Todo final de ano, infelizmente, é desse jeito. O ano passado, o ano retrasado foi desse jeito, o ano passado foi desse jeito. Esse ano, chega novembro, dezembro, é desse jeito. O ano que vem vai ser do mesmo jeito. Nós temos que fazer um planejamento para que não aconteça. Só para deixar o senhor claro, que já foi feito o empenho para fazer um pagamento de um mês e já está fazendo o empenho para pagar o próximo mês, semana que vem, segundo fala do novo vereador, do secretário de saúde. Ontem nós tivemos em Belo Horizonte uma reunião muito produtiva, que já vinha acontecendo, né, que é a questão de um repasse que a Arsai... que Divinópolis tem direito de receber da Arsai de até 4%, que pode chegar até 3 milhões de reais. Estivemos presentes com o deputado Cleitinho, juntamente com o diretor da Arsai, outros municípios, Seburgo e também a cidade de Morada Nova, onde nós fomos falar sobre a questão desse financiamento. Hoje Divinópolis tem um contrato com a Copasa. Mais uma vez, deu para ver, senhor presidente, que o nosso contrato, por mais ruim que seja, é melhor do que parece que todos os municípios de Minas Gerais. Quem fez esse contrato no passado teve uma cautela de se resguardar o município. Ontem lá, mais uma vez, o pessoal de Aceburgo e também de Morada Nova, questionando o contrato, na hora que eles viram um contrato nosso, falaram, não, de vocês é ruim, mas dá de mil no nosso. E a reunião foi muito produtiva, onde nós já saímos de lá, o fundo vai ser criado. A nossa preocupação é que Divinópolis não poderia perder o repasse que já recebe mensalmente da Copasa. E quando a gente vai fazer um contrato e renovar um contrato, nas entrelinhas nós podemos dar um vacilo e perder. Mas ficou acertado junto com o diretor da Arsai que Divinópolis irá ter dois benefícios. É esse 4% bruto e irá receber também mais 4% líquido do valor que irá chegar mais 3 milhões. Hoje nós recebemos aproximadamente 2 milhões e 400, iremos receber mais 3 milhões para poder, por ano, para poder fazer investimento. Esses 4% cai direto no caixa da prefeitura, que como é de obrigação, uma das coisas que nós sentamos e fomos questionamos, que hoje a obrigação de fazer o saneamento básico e manutenção é por conta da Copasa. Esse outro repasse é o município que tem que fazer. E nós já vinha trabalhando essa questão, inclusive já fizemos até o levantamento de algumas comunidades rurais para ver quantas que fica para levar o abastecimento de água e o saneamento também para eles, para ver se a gente consegue encaminhar esses recursos que vier para as comunidades rurais para poder fazer o seu tratamento de esgoto, para eles não poder ficar jogando esgoto in natura nos córregos, onde que venha prejudicar até a sua produção de alimentos que traz para as comunidades. Sabemos que hoje o segmento que mais emprega em Divinópolis é a agricultura familiar, com mais de 20 mil familiares que trabalham. Está aqui o Lúcio, que é uma das pessoas que representa a zona rural. A agricultura familiar é uma das principais fontes de recursos em Divinópolis, é a agricultura familiar. E saímos lá muito satisfeito, foi muito produtivo, e o procurador do município, a gente tem que fazer a coisa correta, com planejamento. Nós saímos com o procurador do município que vai fazer o fundo, esteve representando o Legislativo, representando essa casa, e o Cleitinho representando, ajudando a representar, para a gente fazer a coisa correta, para nós não ter prejuízo e não perder esse recurso. Porque tem que ter um segmento, tudo para a gente não ficar no meio do caminho e perder no vácuo. Será criado até sexta-feira um fundo para que possamos receber mais esse repasse, que pode chegar até 3 milhões, para a gente ajudar no saneamento do nosso município. Hoje também estive em reunião com o prefeito Carmo do Cajuru, o Edson Vilela, que é presidente do SAMU. A gente tem que estar atento a todas as questões que envolvem a questão de saúde, e queria parabenizar ele, que ele fez um convênio onde está conseguindo fazer cirurgias ortopédicas com o Hospital de Luz, que ele está ajudando a desafogar a UPA. E nós conversamos lá, vai ter o apoio da Comissão de Saúde, através do vereador Renato, do Josafá e do Delano, para que possa fazer um convênio para fazer cirurgia cardiovascular na cidade de Pitangui. Isso é importante, a pessoa trazer a solução. Igual o Roger levantou essa bandeira, falou, falou assim, gente, fomos atrás e tem hora que você tem que bater o pé no toco lá, não, tem que pagar, é igual, são servidores. Eles dependem desse dinheiro para pagar as suas necessidades. Transporte escolar das crianças, alimentação dentro de casa, alguns pagam aluguel. É direito das pessoas. Nós estivemos lá, tenho certeza que vai juntar a macro-região de novo, igual está fazendo essa cirurgia ortopédica. Recebeu elogio, os parabéns até do Ministério Público. Resolveu o problema. Apontar o problema é fácil. Está precisando fazer cirurgia ortopédica. Mas como? Ele foi lá, buscou um convênio através do Hospital de Luz, está resolvendo, agora está resolvendo também. Falei com ele que a Comissão de Saúde dá todo o apoio. Nós estivemos conversando com o secretário Amarildo hoje sobre essa questão. Dá todo o apoio para ajudar a resolver essas questões da cirurgia cardiovasculares, que é de alta complexidade. Nós precisamos de ajudar a resolver os problemas. A questão não estava em pauta, mas o Cadu abordou a questão do CMEI, lá do bairro Dom Cristiano, Candelária, daquela região. É uma região que está crescendo, com projeção de maior crescimento. O Domingo Sabe conseguiu cadastrar o município para que pudesse fazer um CMEI naquela região. Foi feito o estudo, lá tem uma população grande, mas vai aumentar o perímetro daquela região. Já estão parcelando alguns terrenos para fazer casas, então tem que fazer um CMEI maior, para não precisar de fazer um e depois fazer outro. Teve que fazer o recadastramento no Ministério da Educação, no PAR, já fez isso através da Vera Prado, que é onde tem que mudar o projeto de lá. Vai ser um projeto maior. Tem hora que, assim, não só o de lá, mas o Jardinópolis também vai estar com o mesmo problema, já foi resolvido. Agora precisa do repasse do governo federal. A burocracia precisa de ter, mas assim, tem hora que não tem jeito, foge do limite das pessoas. Então, assim, tem hora que quer crucificar o deputado, talvez tem hora que até, assim, eu estou com uma obra lá no São José, que é Amazonas. Está aqui o nosso amigo também. Tem hora que até é ruim a gente fazer indicação de uma obra. Porque a gente faz indicação, corre atrás do recurso, corre atrás de toda a papelada, arruma a documentação, mas só que aí depois nós de soltar o recurso, depende do governo federal. Aí a responsabilidade cai sobre o vereador que fez a indicação, que está tentando ajudar. Aí tem hora que em vez de ajudar, vira um pecado mortal para a pessoa. Sabemos da dificuldade que o vereador Nonato está correndo atrás de um recurso lá para o bairro do Jardim das Acácias, o vereador Edamir, mas só que isso leva tempo. A paciência esgota, mas nós temos que ter paciência. A obra da Amazonas, lá no São José, tem 10 anos que eu corro atrás dela. Foi agora que, graças a Deus, que iniciou, teve que fazer uma alteração no projeto, a Caixa mandou segurar. A população fica aflita. Assim, usar a tribuna é muito importante, trazer o problema é muito importante. Mas vamos lá ajudar a resolver, vamos lá onde que tem que resolver. Tem várias coisas acontecendo, nós precisamos de solução, de união. Ontem esteve sentado o deputado Cleitinho Azevedo, junto com o doutor Rodrigo, representando o executivo. Se tiver união, Cadu, as coisas acontecem. Agora, se fica brigando, as coisas não acontecem. O Delano foi muito feliz na fala dele. A população clamando emprego. Nós votamos um projeto aqui, uma sessão onerosa. Eles vão pagar pelaquela votação que nós fizemos aqui, mas não é nós não. Ele vai trazer benefício para a comunidade. Então, é isso que eu falo, a hora que for usar a tribuna, a hora que for digitar lá no Facebook, no WhatsApp, tem um pouquinho de responsabilidade. São pais de famílias que estão aqui, que está querendo fazer o bem. Pode errar, mas todos que estão aqui, os 17, querem fazer o bem para todo mundo. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente. Nós podemos errar. Nós somos errados, nós somos seres humanos, todos nós erramos. Mas quando a gente está aqui, a gente quer dar o melhor da gente. A gente quer levar a educação, a gente quer levar a saúde. Eu até ia falar uma fala sobre a questão da assistência social, é irresponsável o secretário da pasta de assistência social. Eu vou deixar até essa fala para a Janete, porque é o seguinte, nós corremos atrás do recurso, o recurso vem e chega aqui e perde o recurso. Não podemos. Mais um recurso do nosso deputado Domingos Sávio, que está para perder. Eu vou deixar essa parte para a Janete, porque meu tempo já está vencendo. E, igual, estive lá hoje reunido lá com o prefeito de Cajuru, e falou, Renato, ai de Cajuru se não fosse o deputado Domingos Sávio. Aí você vai em outra cidade, em Perdigão, ai se não fosse o deputado Domingos Sávio. Divinópolis, ai se não fosse o deputado Domingos Sávio. Foi repasse para o Hospital São João de Deus, foi repasse para a UPA, conseguiu, está conseguindo cadastrar através de um projeto do Josafás, o Josafás correndo atrás, questão de cadastrar o Mais Médico. Fala assim, não é só uma questão, é várias questões. Repasse. Quando parcelou aqui, ó, falei, ai, 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 esse parcelamento dessa dívida do Estado com o município é só para dar uma barrigada aqui, ó, já está aqui, ó. Fazenda vê 76 milhões da saúde como perdidos. Pensa bem o que é 76 milhões em Divinópolis hoje. O governo, o Estado deve ao município. Aí você tem que tirar o dinheiro do tapa-buraco para suprir a UPA. Do tapa-buraco para fazer outra questão. Não estou defendendo, só estou falando a verdade. Quando isso aqui tem que falar a verdade. Que aqui são, e todos aqui que são responsáveis, todos tentam dar o melhor de si por Divinópolis e por você.
Presidente, agradece o vereador Renato Ferreira pela sua colaboração. Oferemos agora o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de estar falando nessa tarde de hoje é sobre a água que vai ser colocada lá para o pessoal de Boa Vista. Ontem, a gente esteve lá, que a gente foi convidado para ir lá para ver as caixas de água, já foi colocada lá, agora só está faltando terminar o restante dos encanamentos. E com certeza, ontem estive até com o prefeito, ontem na tarde de ontem, ele até me falou que já vai ser resolvido o problema da água lá, pessoal de Boa Vista. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de agradecer é o Edinho pela limpeza, né, que a gente pediu para fazer lá no cemitério de Buritis. É, foi feito ontem e o povo também de Madeu também pediram a gente também que pedisse para fazer a limpeza, vai ser feita amanhã, porque essa limpeza é de muita importância, porque dia 2 agora finado é dia das pessoas tá indo visitar seus entes queridos, né? E chegar lá com o cemitério limpinho, né? Fica bem melhor. Então a gente agradece a eles, né? Que pelo serviço lá de Buritis ficou muito bom. E agora também vai estar fazendo o serviço lá do Boa Vista. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde hoje, é sobre o patrulhamento da nossa estrada de Buritis. Inclusive, colocaram uma escora lá muito grossa, pedra muito grande, e estão passando a máquina, e estão ficando, em vez de ficar melhor, está ficando pior. Então, a gente espera, que ontem eu conversei com o Galileu também, ele falou que é para levar o rolo para estar passando. Mas só que o secretário até hoje não levou o rolo, porque eu acho que desde o início que começou o patrulhamento, se está esparramando a escória, o rolo tem que estar junto, porque a gente, eu sou funcionário da prefeitura, já vou fazer 32 anos, sempre trabalhei nessa área que a gente conhece, a gente não é engenheiro não, mas a gente conhece quase que nem um engenheiro, porque a gente sabe todos os problemas, como resolver das estradas. Que a gente trabalha muito tempo, então a gente sabe como que resolve esse problema. E outra coisa também, eu quero falar também, é sobre o manilhamento também, lá do senhor João do Beijo. É um pedido que a gente fez ao prefeito, desde 2018, porque lá quando o córrego enche, transborda, né? Aí acaba com a estrada. Já levaram as manilhas para lá ontem, e já esse serviço será resolvido. Inclusive, era até para ter começado hoje, só que me parece deu problema zebra em negócio de máquina. Mas já vai estar resolvendo esse problema. E também, senhor presidente, a gente gostaria também de mandar um abraço também para minha irmã Antônia, Fátima e Aparecida, que está nos ouvindo agora. E por hoje é só, senhor presidente, e boa tarde a todos.
Nós é quem agradecemos a colaboração do vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora a vereadora representante da bancada do Batom, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos visitam através, a todos que nos assistem através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, cidadãos que nos visitam hoje, em especial minha amiga Cidinha, que melhorou. Fico feliz, viu, Cidinha, de te ver aqui bem de saúde, esteja sempre aqui conosco, é muito importante a sua vinda aqui nessa casa, assim como a Adelma, é importante nós termos a representação feminina e acompanhando a política, não somente aquelas que não têm coragem da forma eletiva, que vem então de outra forma, mas é extremamente importante a participação das mulheres na política, não só de Divinópolis, mas de todo o Brasil. Também quero meus mais sinceros cumprimentos a você, Cadu, toda a liderança comunitária, a gente sabe que a vida de vocês não é fácil, mas parabenizo aí pelo trabalho feito em toda aquela região lá, a gente reconhece também o seu valor e espero que realmente você possa vir aí como candidato nas próximas eleições, que nós precisamos realmente de pessoas comprometidas com a nossa cidade. Também gostaria aqui de estar cumprimentando a todos vocês, assessores, imprensa, que estão sempre aqui nos acompanhando e nos orientando aí no nosso trabalho. Em primeiro lugar, dizer a você, ô Cadu, que a região do bairro Candelário, Jardim das Oliveiras, toda aquela região lá com mais de 14 mil habitantes, ela tem levado muita tinta. Por que tem levado muita tinta? Vocês ganharam um presente que ninguém queria, que é a ETE. Um presente que ninguém queria, porque após a ETE estar pronta, vocês vão ficar com nada, porque eu não entendo uma obra daquele tamanho, isso em contrapartida para o bairro. Não exigir que a empresa fizesse algo pelo bairro, nenhum espaço de lazer. Ela não tem que construir uma praça, ela não tem que cuidar de um canto, ela não tem que fazer nada, ou seja, ela vai lá e só levou o problema, não levou mais nada para o bairro. Mas foi assim que foi feito o contrato. Foi, como diz o sargento Elta, a canetada foi dada, assinou o contrato, não temos o que fazer. Porém, não pode deixar aqui de fazer o nosso repúdio em relação a isso. Para a construção da ETE, colocou tudo em quanto é tipo de caminhão pesado, tudo quanto é tipo de veículo, e um trabalho muito mal feito da empresa, que destruiu o que já não era bom, que era o asfalto, que era muito ruim. Acabou com tudo. Vem assar e fala o seguinte, vocês têm que refazer. Ninguém obedece, nada foi refeito, continua do mesmo jeito. Aí vem um pronto transporte, que é um dinheiro federal, que foi feito, foi bem feito? Não. E a empresa que faz mal feito não é obrigada a refazer o serviço. Então, enquanto isso, a região fica toda na mão. Aí nós temos duas promessas. Promessa essa que eu estava presente quando o prefeito disse, uma reunião no meio da rua com centenas de pessoas ali no bairro Candelar. Vocês terão CMEI, vocês terão posto de saúde. E a promessa está aí, infelizmente nenhuma foi cumprida. Parabéns pela cobrança, nós não estamos dormindo, estamos com você e continuaremos cobrando. Infelizmente, quando o governo faz isso com o cidadão, quando um governo faz isso com o munícipe, ele perde a credibilidade. E não é à toa que a região está tão chateada com o prefeito e com a casa. Vocês têm toda a razão, mas a nossa parte, enquanto legislador, a gente tem feito, que é cobrar. Agora, a parte deles, infelizmente, não precisa nem se dizer. Quanto à questão da nascente, você já sabe do meu compromisso com você, nós estaremos cobrando, realmente eles falharam, tinha de ter entregue em toda a região um panfleto mostrando essa mudança no final de semana, e agora nós precisamos que seja melhor visualizado, iluminação, para que vocês tenham a segurança devida na travessia para a região do bairro Candelário, Jardim das Oliveiras, para que todo ali possa ter segurança. Pode ter certeza que nós estaremos com você nesse enfrentamento. Tenho que falar aqui de uma reunião que nós tivemos ontem com as meninas lá do Conselho de Saúde e também com a vereadora Demi. Vereadora Demi fez a lei aqui do assédio sexual no transporte coletivo, a lei 8.488/2018. E ontem nós fomos cobrar juntamente à Secretaria de Trânsito, sabe o quê? A lei não foi colocada em prática. Mais uma que o consórcio desrespeita, que não está nem aí, que chega a lei é feita um ano e não cumpriu. Então ontem nós tivemos a garantia do secretário que essa lei vai ser cumprida, nos próximos meses, porque precisa ser mostrado. Homem nenhum tem direito de encoxar mulher nenhuma dentro de ônibus. Sabe o que é encoxar? A mulher está lá segurando e o homem vem atrás dela relando. Ninguém quer ser encostada, não. Vai relar num poste se você quiser. A mulher está sentada, o homem está lá encostando as partes íntimas na mulher. Não tem direito de fazer isso também, não. Você não tem direito de acidentalmente colocar mão em peito de mulher, mão em bunda de mulher, em lugar nenhum. Respeito ao assédio sexual é crime, não é mais contravenção. Desde aquela época lá em São Paulo, que aquele vagabundo masturbou em cima da mulher. É considerado crime. Nós não vamos aceitar. E a obrigação do transporte coletivo obedecer essa lei 8.488 do vereador Ademir e fazer valer dentro do transporte coletivo. E desde já, parabéns, vereador. Parabéns ao Conselho da Mulher, Ana Paula do Quintino. Estamos juntos nesse enfrentamento. Também falar aqui de uma questão que é necessária. Todo mundo sabe que eu moro na rua Itamarandiba, esquina com a Ítalo Consul. Lá existe um projeto há muito tempo, que é de uma rotatória, que é uma rua extremamente perigosa. Inclusive, acidente com moto, um desses acidentes acontecido há muitos anos atrás, de um grande amigo nosso, que morreu lá na esquina batida de um caminhão com a moto, ele era um motoqueiro e morreu na hora. Gente, nós tivemos mais dois acidentes nesses últimos dias. Dois acidentes, sendo um deles de motoqueiro com fratura exposta. Lá tem um projeto, uma rotatória não é feito. Lá não tem uma sinalização. Lá não tem nada. Mas não é feito porque é na porta da minha casa, prefeito? Não entendo. Eu não estou pedindo por mim, não. Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando dos moradores. Enquanto isso, toda a cidade, toda a população do Alvorada ali fica prejudicada. Lugar que é, tem escola perto, não só escola de primeiro ano a segundo grau, também temos escola infantil. Um fluxo de veículo que vem toda a região ali, todo mundo que chega pelo Bom Pastor, vem ali da rodovia. Então nós não podemos continuar da forma como está. Nós precisamos da sinalização, nós precisamos da rotatória para evitar que acidentes gravíssimos continuem acontecendo. Então vem aqui mais essa denúncia e nós realmente aguardamos e pedimos que os senhores tomem providência. Eu tenho certeza que se depender do secretário de trânsito, isso ocorrerá o mais breve possível. Então, por favor, secretário Marcelo, estou te encaminhando esse pedido. Também vamos falar aqui em relação aos nossos taxistas. Precisamos rever a lei do taxista. Nós precisamos corrigir algumas situações que os taxistas estão sendo extremamente prejudicados. Então estaremos levando também essa demanda ao secretário de trânsito, o senhor Marcelo, para que a gente possa ir fazer essas correções. Isso é urgente. Afinal de contas, são trabalhadores e devem ter seu direito respeitado. Indo nesse caminho, hoje eu nem vou xingar muito, você sabe por quê? A minha sobrinha Alice, que eu rezei e clamei aqui tanto pela melhora dela, depois de 33 dias do hospital, ontem às 18 horas eu fui no Hospital São João de Deus para buscar a Alice, de 1 ano e 8 meses, que estava saindo do hospital. Agradeço a todos aí pela oração, foram milhares de pessoas aí rezando conosco. Obrigado vocês, vereadores. As pessoas que às vezes falavam assim, Janete, você está triste? Minha sobrinha passou 20 dias no CTI, não tinha como não ficar triste. Situação gravíssima. E ela é a prova de que o milagre de Deus existe. Então hoje eu estou feliz, até por demais, então ficou difícil até ficar brava hoje, então vocês acham por isso que eu estou mais light, viu? Mas nós temos que falar aqui da atual situação da UPA. Gente, a UPA, comparado o último mês da Santa Casa e o primeiro mês da BDS, está com os seguintes números. Antes, a permanência era de 7 a 8 dias que ficava na UPA. Hoje, tem ficado lá de 1 a quase 2 dias. O número de altas se manteve praticamente o mesmo. As internações em hospitais, antes era de 0, passou para 8. As internações em outros hospitais, inclusive de outra cidade, levado pelo SAMU, o que eram de 3, passou para 63. A média de paciente internado passou de 56 para 21. Muita gente tem questionado por que uma diminuição tão grande, por que a UPA está vazia, está mostrando o corredor vazio, que está colocando pessoas para fora sem as pessoas estarem sendo tratadas. Na verdade, o que está acontecendo é que tem conseguido internar as pessoas no lugar certo, em hospitais. Por isso que houve essa diminuição. Por que eu estou falando isso aqui? Não sou líder do governo, não. Eu estou falando isso aqui porque eu avisei que eu ia acompanhar essa UPA dia a dia, que eu estaria lá. Lembra que eu trouxe aqui na questão dos funcionários ainda não estarem fichados? Todos estão fichados hoje, todos estão com contrato, até que seja feito o que nós já tínhamos garantido aqui, que é o processo seletivo. que eles têm agora no prazo de mais 45 para poder estar dias para poder estar fazendo. Então, continuarei acompanhando. E se em algum momento piorar, pode ter certeza que eu vou trazer os números aqui. Mas só vai melhorar se a gente tiver uma fiscalização assídua. E os trabalhos têm que funcionar nos PSFs, nos postos de saúde. Aí sim a gente vai conseguir fazer esse serviço em rede, realmente valer a pena. E se tratando de saúde, eu não posso deixar de falar aqui da menina dos meus olhos, que é o CAPSI, o atendimento psiquiátrico infantil. Ontem tivemos mais uma reunião com o promotor, doutor Ubiratã, esse promotor da saúde que é brilhante, também com o secretário de saúde, e já estamos aí para definição, inclusive a procura do local para poder instalar o CAPSI. Nossas crianças e adolescentes, o número de suicídio está enorme, o número de depressão é enorme, o número de problemas dentro das escolas é enorme e a grande maioria é porque não tem tratamento adequado. E nós precisamos desse atendimento. Esse atendimento em rede, que vem assistente social, psicopedagogo, neurologista, psiquiatra, psicóloga, todos eles juntos atendendo as nossas crianças e adolescentes. Isso é direito. E com direito de criança e adolescente, nós não vamos permitir que sejam burlados, esquecidos, porque nós estamos aqui para representar cada um deles e lutar por seus direitos. E para poder encerrar, que eu não tenho mais tempo, eu gostaria de falar aqui a respeito do recurso financeiro da assistência social. O decreto 13.524 foi publicado ontem para o encerramento do exercício financeiro do município, que tem até 14 de novembro de 2019 para fazer as licitações. Até 13 de dezembro de 2019 e emissão dos empenhos. Na última sexta-feira estivemos no Conselho de Assistência Social acompanhando a prestação de contas da assistência social juntamente com o vereador Roger Vieiras. O secretário Juliano Prado deu a palavra que liberaria os recursos até o dia 14 de novembro. Portanto, 15 dias. Estaremos acompanhando, Juliano. Eu, sinceramente, não acredito que você dê conta de cumprir esse prazo, mas rezo para que você possa cumprir. Você sabe por quê? É uma vergonha acontecer o que aconteceu com a Vila Vicentina. Quem tem a oportunidade de ir no Niterói e ver o tanto de idoso que está lá e que precisava desses 200 mil que foi feita a emenda pelo deputado Domingos Sávio e que não vai ter o direito de utilizar, porque a falta de capacidade técnica do secretário fez mais uma vez esse dinheiro perder. Se o senhor não dá conta de colocar pessoas competentes, cita o nome dos incompetentes e põe para fora. Não são os idosos, não são as crianças que têm que perder recurso por incompetência, não, prefeito. Prefeito Galileu, nós já te pedimos e voltamos a pedir aqui. Faça com que seus secretários trabalhem melhor, porque é o povo de Divinópolis que está sendo prejudicado. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora. A palavra segue com o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Aqui eu quero cumprimentar o líder comunitário, Carlos Eduardo Cadu, que trouxe realmente assuntos pertinentes dessa casa, e a gente percebe que no mundo político é isso mesmo. O bom legislador, ele começa como líder comunitário, porque sabe e conhece a realidade da comunidade. E nessa oportunidade também eu quero mandar um abraço aqui para a senhora Délvia, que é líder comunitária também lá no bairro Copacabana, senhor presidente. Senhor presidente, por falar neste bairro, o qual eu conheço, e lá eu tenho pessoas muito queridas, passando ali no dia a dia, porque ali eu celebro o culto quase que todos os domingos, com aquela comunidade, estamos construindo o nosso salão comunitário lá. Eu levei uma palavra para ele dizendo que o Senhor ia nos tirar do frio, do calor, da chuva, do sol, e está se cumprindo porque Deus é fiel. Mas, senhor presidente, passando lá no dia a dia, eu percebi que a ET, ela está pronta, mas não está funcionando. Aí eu encaminhei, fiz um requerimento, um ofício ao prefeito para que ele nos respondesse por causa de que a ET ainda não estava funcionando, se ela já estava pronta, e lá eu vejo ainda todos os cidadãos lá andando a pé lá e pisando em esgoto a céu aberto. É uma realidade que eu acredito que todos os 17 vereadores têm conhecimento dessa causa. E é isso, senhor presidente. É de domínio de todos, né, que a ET está construída, mas não está funcionando. E aí a prefeitura então me respondeu através de um ofício, né, eu fiz um encaminhamento de número 344/2019 e a prefeitura então me respondeu através do ofício 1094/2019. A seguinte resposta é que atenção todos do bairro Copacabana, porque é de interesse direto de toda a comunidade. Que diz assim, senhor presidente, em resposta ao ofício supracitado, informamos que a Prefeitura Municipal de Divinópolis não conseguiu protocolar o pedido da licença de operação da ET do bairro Copacabana, pois os imóveis onde a ET foi implantada não se encontram no nome da Prefeitura. Informamos que a Prefeitura está providenciando a certidão de registro do imóvel para formalização do processo de licenciamento ambiental junto à SUPRAM. Ressaltamos que a Copasa protocolou junto à SUPRAM a documentação para a realização dos testes finais da ET, a fim de avaliar a eficiência total do empreendimento, o que deve ocorrer nos próximos dias. Ou seja, a Prefeitura perguntou para a Copasa quantos lotes seriam necessários? 3. E aí não foi o suficiente, avançou em lote particular. E agora foi preciso que parasse a ET. E enquanto isso, quem está pagando a conta caríssima é a população que ainda está em algumas ruas, ainda está ainda esgoto a céu aberto, mas nós vamos estar continuando abraçando essa causa em prol dos irmãos, em prol de toda a comunidade, sem exceção, e se preciso for estar indo na Copasa para trazer mais informação. Mas que essa ET ela tem que sair, senhor presidente, porque o mais difícil já aconteceu, que foi construir. Mas como a Prefeitura já deu a resposta, e aqui estou encaminhando a resposta à comunidade, aos líderes comunitários, inclusive temos aqui representando, seja muito bem-vindo a esta casa sempre, viu? Está de portas abertas a todos os líderes comunitários que querem o bem para o bairro, nada mais, nada menos. É por direito, né? Política pública, isso aqui é política pública, isso aqui é saúde pública, porque se tivesse tudo normalmente, acredito que iria menos na UPA, e às vezes a gente vai muito na UPA, a gente vê o resultado que está hoje a saúde no Brasil, no Estado, até na nossa cidade, e muitas vezes não é simplesmente falar assim, ah, é culpa disso ou daquilo, às vezes diretamente é dever do Estado. Senhor presidente, essa palavra que eu tinha nesta tarde, e eu asseguro à comunidade que está lá, que continuarei batalhando e trazendo, assim que tiver outras informações, estarei colocando aqui para que toda a comunidade possa estar por dentro, inclusive ajudando, né, a resolver e sanar este problema lá no bairro. Senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um versículo bíblico, senhor presidente. Afinal, dia 2 agora é finados, né, muitas pessoas vão no cemitério, a gente respeita. Aqueles já nos antecederam, mas aqui eu quero deixar um versículo bíblico que está no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Senhor presidente, as palavras que eu tinha essa tarde, meu muito obrigado.
Agradecemos a importante participação do vereador Nonato, e o próximo vereador é o vereador Edson Souza. É, o Matheus não está, os outros saíram. Vereador Edson Souza. Eu já saí também. Lógico que não pode. Senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela NET, pelas redes sociais, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria parabenizar o professor Mercermino, esse patrimônio da cultura de Divinopolitana, esse escriba, esse poeta, esse escritor, ex-presidente da Academia de Divinopolitana de Letras, um homem honrado, um homem que tem um olhar meigo, um homem sereno, um homem que fala com os olhos, uma elegância a toda prova, morador lá do nosso Porto Velho, trabalhou na ferrovia, é um dos grandes seres humanos que eu conheço. Parabéns, professor Mercemiro, e que o Deus da vida, que o Deus da criança, que deve ser o Deus mais puro, te abençoe a sua caminhada. Senhor presidente,
Hoje eu quero aqui agradecer o governo municipal. Eu acho que um ser humano amargo, um ser humano inconsequente, ele se adoece primeiro. Aqui no Corpo Frecha, o mês passado, devia ter uns 50 sucata de carro lá. Pneu, carro velho, vidro quebrado, Kombi. E algumas lideranças, principalmente através do Marcinho, lá do Rotary, me convidaram para ir lá. Eu vi aquilo no bairro, na entrada ali de uns grandes bairros de Divinópolis, onde nós temos ali o nosso querido vereador Renato, que ele mora. E eu assustei de ver que a situação ali daqueles imóveis. Convidei o Zé Alonso para ir lá. O Zé Alonso foi lá, senhor presidente, juntamente com a senhora Flávia, e limparam tudo lá hoje. Os moradores não alegria, o povo pede pouco. Estava uma vergonha, era um cemitério de lata velha, de sucata, de imagem, de uma agressão. E hoje o governo esteve lá. Né? Só falta agora arrumar a parte do fundo da casa do Marcinho, porque o Corpo Frecha corre o risco. Se não fazer um trabalho ali, aquela parte ali que foi feita. Então eu estou ligando aqui para agradecer o Zé Alonso, que nós estivemos lá com vários moradores ligaram hoje, e eu acredito que isso com toda certeza trará melhor qualidade, mais cidadania, principalmente os moradores próximos ali do Corpo Frecha. Senhor presidente, eu fico pensando nesse senhor Geraldo Passo. Eu sou tudo o que tem de errado em Divinópolis, um homem traça. O homem conseguiu até brigar com o Nonato, essa ternura. Que brigar comigo, mano, eu sou gladiador, eu sou da luta. E eu sei que ele está brigando comigo. Tem Deus de dezembro, porque ele fala cada dia uma coisa, e lá vai só os processos aumentando. Porque ele ri da justiça, ele ri de promotor, ele zomba, ele dá umas gargalhadas. É um homem assim que me falta uma palavra para conceituar ele. Você sabe qual é o conceito que eu tenho do Geraldo Passos? É esse aqui, quer ver? É, ele é esse senhor que eu pensei. Ele só pode ser isso. Ele só pode ser isso. Sabe o que é, sobre o homem tem tudo. Olha o jornal agora de hoje. O homem, e aí ele está falando aí que não tem jeito o jornal agora largar, não, porque ele sabe de algumas coisas. Que ele usa uma estratégia, ele vai aproximando as pessoas do bem. A família do jornal agora, muitas advogadas, são pessoas do bem. Mas onde que o Geraldo Passos chega, ele traz a discórdia, traz a mentira, traz a futrica, traz a distorção. Hoje está aqui novamente no jornal agora. Está aqui novamente. E ele foi condenado a pagar a cesta básica. O homem tem mais processo na vida do que tem pior num galinheiro. O homem tem processo. Acho que ele tomou uns 4 aí do gabinete do sargento geral até essa semana. Meu, acho que semana também ia mais 3. E ele dá uma risada para a justiça. Hoje ele pôs que eu sou amigo do Teodoro, que o Teodoro fez um trem contra o ABC. Ou não tem noção nenhuma de escrita. Eu fico pensando, como é que umas pessoas, uns vereadores aqui, têm medo dele? Medo. Ele atacou até o nosso presidente agora. O presidente, para salvar ou tentar buscar uma discussão, um parlamento, ele ataca o presidente. A falar nisso também, ele virou professor agora de fonética e de som. Eu estou fazendo um tratamento e ele está me investigando tanto que eu falei preta com R. E ele pôs lá. Mas não é fonoaudiólogo, é um idiota. Mas eu fico pensando como é que o Geraldo Passos, para segurar o emprego da mulher dele, era aquela parte da Bíblia onde o Satanás atende, leva ao alto da cidade e mostre tudo para ele. Isso mesmo. O homem não tem respeito. O homem tem respeito, o homem foi condenado a pagar a cesta básica. E o homem fala, quem fez a CPI aqui, que o jornal agora está relatando hoje que 5 desembargador, foi eu. E essa casa aqui salvou o Galileu. Essa casa aqui salvou o Galileu e 5 desembargador agora condenaram o Galileu. Mas se mexer com o Dom Galileu primeiro aqui, o telefone corre errado. Esse dedo fica de plantão e é não. Contra o Galileu tem uma vacina aqui. Não pode apurar nada. Não pode apurar nada contra o Dom Galileu IV. Isso é uma vergonha para essa casa. Isso é uma vergonha porque os vereadores que salvaram o Galileu. Olha aqui hoje, gente. E o Geraldo Passo, para fugir, paga a cesta básica. O Geraldo Passa, que é do cargo da mulher dele. Geraldo Passa é isso aqui, quer ver? É isso mesmo que ele é. É isso que ele é. E para falar nesse senhor, eu vou comunicar para o senhor agora, Geraldo Passa. O senhor passou, senhor Geraldo Passa, para a história de Divinópolis, como a primeira pessoa a receber uma moção de repúdio na Câmara Municipal de Divinópolis. O povo de Divinópolis, senhor Geraldo Passa, através do seu representante, 11 vereadores assinaram uma moção de repúdio com o senhor e 17 vereadores aprovaram a ata. O senhor merece o repúdio do povo de Divinópolis através dos seus representantes. O senhor passou para a história, senhor Geraldo Passa, como primeira pessoa da imprensa, entre aspas, a receber uma moção de repúdio do povo de Divinópolis. O senhor faz parte agora do time do Aécio Neves, da Copasa, desse povo que ganhou moção de repúdio em Divinópolis. O senhor não é bem-vindo. O senhor tinha que ter vergonha de se esconder. O primeiro blogueiro a receber uma moção de repúdio de um povo através de seus representantes. E o homem passa aqui, ele dá umas risadas parecendo romã trincada sob o sol do meio-dia. O homem não tem noção de vergonha. E ele ataca os outros. E comigo é o seguinte, eu tenho um couro grosso. Eu sou um escravo da esperança. O meu couro é grosso. Pode bater, que quanto mais bater, mais eu vou para a luta. Geraldo Passo, moção de repúdio. Estava calado, foi aprovado, tem quase 10 dias. O senhor é uma vergonha para a imprensa. O senhor é uma vergonha. E jornalista só faz, ataca um, ataca outro, ameaça a vida familiar dos outros. Eu conheço o seu estilo. Só sabe que o senhor não gosta de mim? É porque eu não faço trem errado e não vou entrar em errado. O senhor passou para a história como o primeiro indivíduo da imprensa, você pode falar que o senhor é da imprensa, a receber uma moção de repúdio. Está aí nos anais. Está aí nos anais. Primeiro, mais 2 minutos, presidente. Primeiro blogueiro. Uma vergonha. Uma vergonha. O título que o senhor ganhou. Mas o senhor foi caçando tanto, foi procurando e tudo. Eu não sei o que o senhor tem contra alguns vereadores aqui, que morde medo do senhor. O senhor fala que tem vereador que defende interesse de usina de lixo, o senhor fala de uma coisa, o senhor fala de outro, e o senhor ameaça. Esse áudio aí, ó, esse áudio, aqui, ó, fruto dela. 9 de abril, o Marreco entregou o áudio, eu trouxe o conhecimento do povo, instalaram a CPI. Esse homem tinha que ter em outro lugar, se essa casa que tinha fosse séria. Essa casa mandou arquivar. Vereadores mandaram salvar o Galileu. Vereadores salvaram. Hoje isso é uma vergonha para essa casa aqui hoje. 5-0 os embargadores. E aqui a casa, não, coitado do Galileu, o velhinho, ele é bonzinho e tudo. A fita do Geraldo Passos traz o Galileu. No dia que esse senhor chega, ele traz o símbolo da morte. O Geraldo Passos nunca traz o símbolo da ressurreição. Ele nunca traz o símbolo da ressurreição. E parece que personagem da mitologia grega que atravessa os cadáveres. Está aqui, ó. Senhor Geraldo Paz, isso é uma vergonha para o senhor. E o senhor não é bem-vindo em Divinópolis, assim o povo quis, através de seus representantes.
Você trocou esse? Deixa eu trocar. Palavra com o vereador Matheus Costa. A gente agradece a participação do vereador Edson Souza. Palavra, vereador Matheus Costa.
Obrigado, presidente, pela atenção, carinho de sempre. Quero cumprimentar a você, população que nos assiste pela TV Câmara, e fazer referência também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero fazer só uma reflexão, pretendo ser breve na minha fala de hoje, porque eu acredito que essa casa tinha que ter uma postura diferente, presidente, com relação às cartas de repúdio, às notas da imprensa que nós estamos recebendo do Executivo. Vereador Edson, está trocando as funções. Quem tem que criticar o Executivo, fiscalizar, somos nós. Não é o Executivo mandar carta para a imprensa falando que vereador é amador, é imaturo. São trocando as funções. A nossa função é cobrar, é fazer as críticas. E tem muito vereador aqui que fala que criticar não resolve, é responsabilidade ao vir na tribuna, e fica aquela ladainha, que é a sanfona velha, como diz o Eduardo. E como diz o vereador Edson, então, é a nossa função. E nós continuamos fazendo as nossas avaliações, e como eu disse nas minhas redes sociais, essa semana nós fizemos a avaliação do senhor prefeito. E semana que vem vai ser já vou deixar claro aqui, vai ser a avaliação do vice-prefeito Rinaldo Valério. E de todos os secretários e assim por diante. E outra, vão fazer do Juliano também, e caso não queira crítica, é só não ir lá ver. É só não ir lá no meu perfil ver, mas infelizmente lá é um raio-x do mandato de vocês, é um raio-x do que vocês estão fazendo na secretaria. E para o prefeito Galileu, eu trouxe aqui, eu selecionei alguns comentários, já foram mais de 150 comentários lá. Tem até alguns positivos, mas a maioria é negativa. E o Francisco Martins falou o seguinte: já era a vela política, não existe mais lugar para vocês. Você está achando que o povão é bobo, prefeito Galileu. A Carol Neves: senhor prefeito, infelizmente sua administração está péssima. Não existe gestão e suas secretarias são cabides de emprego. Nossa cidade não tem investimento externo há muito tempo. Cultura, esporte, emprego, além de uma infraestrutura que está um caos. Quem paga pela má administração, infelizmente, é o povo que um dia acreditou em suas promessas, que nenhuma até o momento foi cumprida. Lamentável. O Pablo Estevam mostrou o que fez no passado. Uma péssima gestão. A Grazi Botelho já usou as unidades de saúde pública de Divinópolis, Galileu? Ou precisou de algum medicamento que não teve dinheiro para comprar e precisou da prefeitura para disponibilizar de tal medicamento, prefeito? algumas perguntas feitas pela Grazi. E sobre alguns comentários sobre que enquete não é pesquisa. Isso foi enquete, uma avaliação. E nós temos que fazer isso. E não adianta mandar carta. Então, presidente, não vão trocar os valores aqui, as funções, não. Eles não têm que ficar mandando cartinha para nós e mandando nota de repúdio. Nós que somos os fiscais da prefeitura. Indiferente se é a filha do rei, se não é, se é compadre, se é cunhado, se é primo, se é parente, se é nepotismo ou não, se é amante. Então, é sobre isso que a gente, às vezes, tem que refletir e ter consciência em votar e, principalmente, renovar na próxima eleição. Agora, para encerrar, eu quero cumprimentar aqui o deputado Fabiano Tolentino, que destinou R$1 milhão para o Hospital São João de Deus. Meus cumprimentos ao deputado federal Fabiano Tolentino por esse empenho de R$1 milhão, que para a saúde, quanto mais, melhor, né? E os meus cumprimentos também ao trabalho feito pelo Hospital São João de Deus. E destacar aqui o brilhante posicionamento do deputado Fabiano Tolentino sobre a importância, né, de manter a prisão em segunda instância, né, nas redes sociais. Se você quiser mais informação desse posicionamento sério, independente, bonito, corajoso, o deputado Fabiano Tolentino, com relação da importância de mantermos, né, principalmente o Supremo Tribunal Federal, manter a prisão em segunda instância. Então foram minhas palavras de hoje. Obrigado, presidente.
Agradeço as palavras do vereador Matheus Costa e passo a palavra agora ao vereador Pinto Júnior.
Obrigado, presidente Negro do Buriti. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Boa tarde à imprensa que nos visita nesta tarde. Moisés Soares está lá ao fundo, entre outros convidados que abrilhantam essa tarde aqui de quinta-feira. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala perante as distorções que vem acontecendo nas falas, nas doações, na última doação que nós fizemos aqui, que é a doação com encargos à rede de supermercados ABC. Primeiro dizer, gente, que vocês cobram tanto da população e tanto desses vereadores para que se consiga que as empresas permaneçam em Divinópolis, que a gente fomente as empresas para estarem fazendo o crescimento imobiliário da sua empresa em Divinópolis. E quando isso acontece, algumas pessoas maldosas, maquiavélicas, pessoas que não se importam com a cidade, pessoas que não leu o projeto, pessoas que não sabem o que estão falando para denegrir a cidade de Divinópolis e não deixar ela crescer. Isso é um crescimento gigantesco. É 15 mil metros de área construída. É um centro frigorífico de 15 mil metros, com a responsabilidade de gerar 300 empregos direto. E fizeram uma denúncia lá no Ministério Público, falando que nós doamos aqui uma área de APP, que a área não pode ser construída, ela tem que ser preservada. E nós concordamos, realmente, dos 42.724 metros e 17 centímetros quadrados, aproximadamente 11.724 metros são áreas de APP. É a área do fundo do terreno que foi doado. Essa área, ela é de preservação permanente. Mesmo se nós quiséssemos doar toda a área de APP aqui, através do projeto de lei, ela não poderia ser utilizada e não pode ser utilizada. Isso, quando a empresa apresentar o projeto de construção desse frigorífico, ela vai ser notificada através do cadastro da prefeitura de que nesta área não se pode construir, porque ao fundo tem a área de preservação ambiental. Mas sobrou na frente 31 mil metros. Se o frigorífico tem 15, ainda sobrou mais 16 mil metros para se fazer área construída.
E para acabar com os mitos, não tem doação gratuita. Não é simplesmente chegar aqui e falar, eu vou abrir uma empresa, eu quero um terreno. Não! Tem as contrapartidas. O ABC vai ter a contrapartida e a responsabilidade dele. E uma delas é a preservação desses 11 mil metros quadrados. Que a partir até ontem era de responsabilidade do município. A partir de agora passa a ser de responsabilidade da rede de supermercados ABC. Eles vão cuidar, eles vão preservar essa área de 11.700 metros quadrados. Além disso, existe também algumas infraestrutura do novo centro industrial que ficou de responsabilidade desses empresários de fazer. Entre eles, o projeto de iluminação, o projeto de rede de esgoto, pavimentação do novo complexo industrial. Existe um incentivo municipal? Existe. Mas também existe a contrapartida da empresa. Não tem ninguém dando nada de graça. Nós estamos incentivando essa empresa a permanecer aqui. Quantas e quantas vezes nós ouvimos aqui nessa tribuna a choromela de tribunos que nós estávamos deixando as empresas de Divinópolis sair daqui para ir para Cajuru, para Nova Serrana, para São Gonçalo, para São Sebastião do Oeste? Quantas e quantas vezes? A hora que a gente consegue construir por uma grande rede, continuar aqui, vem os críticos, vem as pessoas que não gostam da cidade, vem as pessoas que querem desconstruir a cidade. Gente, desconstrua e os políticos na época da eleição. Fale mal dos políticos na época da eleição. Fora isso, tenta ajudar a construir uma cidade melhor para se viver, uma cidade melhor para se empregar. E é isso que nós buscamos. Não há erro nenhum no projeto. Nenhum. Ah, os 11 mil metros de APP, ele será preservado, porém, agora de responsabilidade do ABC. Então, que fique claro, para que esse assunto não volte aqui nessa tribuna, que esses fake news que criaram nas redes sociais possa ter fim. Possa ter fim, vereador Renato. Tem que ter fim. E quero aqui também, senhor presidente, registrar duas situações. A primeira dela é sobre a questão da UPA Padre Roberto, que nesses 20 dias, mais de 20 dias que ela está à frente, a nova empresa, que no caso assumiu a UPA, que assumiu o lugar da Santa Casa de Formiga, eu queria fazer um comparativo das duas, do mês de setembro e do mês de outubro. No mês de outubro, no mês de setembro, a Santa Casa de Formiga atendeu 7.995 pessoas que ali procuraram a UPA. No mês de outubro até segunda-feira, a nova empresa tinha atendido 7.734 pessoas na UPA Padre Roberto. Então o atendimento provavelmente foi o mesmo, tanto do mês de setembro, do mês de outubro. Só que com um diferencial, a permanência, a média de permanência do paciente na UPA Padre Roberto no mês de setembro foi de 7 a 8 dias. 7 a 8 dias. Enquanto a nova empresa está com uma média de 1 a 2 dias. De 1 a 2 dias. A Santa Casa de Formiga no mês de setembro conseguiu fazer 3 internações em hospitais fora do domicílio de Divinópolis. 3. Enquanto a nova gestora conseguiu fazer 63 internações. 63. Não é que o povo parou de adoecer, não. Eles pararam de ficar de forma desumana nos corredores da UPA. É isso que aconteceu.
Urgência e emergência agora.
Porque a UPA agora é urgência e emergência. Obrigado, vereador Marques. É urgência e emergência. Então eu queria trazer esses dados só para as pessoas entenderem que não diminuiu o atendimento porque os corredores estão vazios, não. Pelo contrário, diminuiu foi o tempo de espera. Porque mais hospitais foram acoplados à urgência e emergência da UPA Padre Roberto com essa nova empresa que é a gestora da UPA de Divinópolis. E também aqui responder aos nossos amigos aí que fazem o famoso sopão lá para a UPA Padre Roberto, parece que teve um problema na noite de anteontem. Eu quero só dizer o seguinte, que nós procuramos os responsáveis e fomos notificados de que uma das responsáveis pelo sopão é a Carminha, responsável pelo grupo. Ela vai ser procurada para organizar as ações. O que estava acontecendo lá, porque o fornecimento de comida estava sem controle interior, sem o controle interior. O que é um controle interior? Houve casos de pacientes que não poderiam se alimentar daquele sopão que estava sendo distribuído lá fora, e acabava que quem estava de acompanhante pegava o sopão e levava para ele lá dentro. E ele estava sob uma dieta, que não poderia receber aquele sopão. É só por isso. Então vai se organizar agora. Vai se organizar agora e os médicos, e vai ter um setor específico da UPA que vai falar aos pacientes que podem receber o sopão organizado, sem problema. Não vai proibir ninguém de entrar na UPA, de participar, de entregar. E um outro aspecto também que vai ser observado é ao final das refeições na porta da UPA, que os grupos que ali estiverem vão ficar responsáveis por recolher as marmitinhas. Então são coisas só para organizar. A empresa é nova, chegou agora, quer ser parceiro do município e está sendo parceira desta forma, para que tudo que tinha antes continue tendo, mas de uma forma organizada. Também quero citar aqui, senhor presidente, que o pessoal do Bento Mene me procurou a respeito do credenciamento com o SUS, até foi procurado pelo presidente Irajá Nogueira. Quero fazer uma explicação sintética, só para as pessoas entenderem. E o secretário disse que vai tentar, junto aos outros municípios, mas a situação é um pouco mais delicada. O Bento Mene pediu descredenciamento em 2017, foi advertido que o Ministério da Saúde não permitiria mais credenciar leitos psiquiátricos devido à lei antimanicomial. Mesmo assim, eles solicitaram o descredenciamento. Em janeiro de 2019, a lei mudou, permitindo o credenciamento. Porém, os municípios da região foram contrários à contratação do Bento Mene. A contratação ela é regional. Divinópolis faz o contrato por ser a sede da região, mas o credenciamento depende dos outros municípios. E agora, então, é uma conquista. Uma nova conquista para que os municípios novamente abracem o Bento Mene, para que a gente possa solucionar esse problema. Senhor presidente, para encerrar, eu gostaria aqui de parabenizar e agradecer ao prefeito Galileu Teixeira Machado, que diante daquele projeto que nós fizemos aqui nessa casa, da distribuição dos panfletos nas vias principais de Divinópolis, Goiás, 1º de junho, região central, recebemos bastante críticas, porque não tinha lixeira de se jogar o lixo. A pessoa pegava o panfleto e acabava jogando na via pública, porque teriam poucas lixeiras. Então nós fizemos um pedido ao prefeito. O prefeito, através da Secretaria de Administração, conseguiu uma parceria público e nós recebemos, e o município recebeu 80 pares de lixeira para ser instalada na região central de Divinópolis, nas principais vias. São 80 pares de lixeiras que vão ser instaladas nos próximos dias na região central. Então, atendendo aí um pedido nosso, obrigado prefeito Galileu, obrigado aí a competente secretária de Administração, Raquel, que o próprio empresário que doou falou que quer ficar no anonimato, é um direito dele. É um direito dele ficar no anonimato. Mas preocupado com a cidade, ele fez a doação desses 80 pares de lixeira, que vai ajudar a manter a nossa cidade limpa nos próximos dias. Creio que isso é um grande avanço e isso vem de encontro ao projeto criado aqui nessa casa, aprovado por todos, que é o Adote um Bem Público. Se você tem um pouquinho de condição, adote um bem público. Adote um patrimônio público, chame ele de seu. Ele pode receber o seu nome por um ano, ou até mais, se você quiser. Então, fica aí essa dica e muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde. Obrigado, presidente.
Sua presidência é quem agradece a contribuição do vereador Eduardo Print. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos, conforme dispõe o regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor eminente secretário Renato Ferreira que faça a leitura dos projetos pautados na ordem do dia, lembrando que daqui a alguns poucos instantes estaremos procedendo à entrega das homenagens, das moções congratulatórias às pessoas e entidades que têm prestado relevante serviço à nossa comunidade. Antes da leitura dos projetos, eu volto à condução dos trabalhos, ao seu presidente, vereador Rodrigo Capoja.
Sejam todos bem-vindos, os homenageados. É uma honra recebê-los aqui na Casa do Povo, viu? Sejam todos bem-vindos e vamos ser breve para que possamos iniciar a entrega das moções. Sou sido novo secretário que proceda a leitura dos projetos da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM069, de 26/8/2019, institui o programa de substituição de espécie arbórea do município de Divinópolis e da Outras Providências. Autor, vereador Josafá Anderson. Código de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 069-2019, de autoria do vereador Josafá Anderson.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor, Josafá Anderson.
Senhor presidente, esse projeto vem de encontro à necessidade de rever a questão de os critérios para o corte de uma árvore em Divinópolis. Né? É bom dizer que não é um projeto para de substituição das árvores de Divinópolis. Foram muitos plantados sem critérios, sem um acompanhamento técnico, não obedecendo a espécie, onde ser plantado em passeios. Então, tem uma grande dificuldade. Então, tem protocolo que está lá na prefeitura sugerindo corte de uma árvore mais de um ano, por falta de um critério. Então, esse projeto foi feito com a orientação também lá do meio ambiente, a gente tem esse cuidado, que vai obedecer também o protocolo, tem que pedir na prefeitura o protocolo, só que ele vai dar um parâmetro, questões agora que não tinha, agora passa a ter, a questão quando ela está derrubando a casa, então vão ter critérios que vai estar facilitando, não abrindo mão, né, da doação de 3 árvores e o acompanhamento da Secretaria de Meio Ambiente. Diga de passagem, são 3 árvores para cada espécie, são 3 de 1,5 metro. Então, o que altera é alguns critérios que para deferir o pedido, a autorização para o corte. Tem muitas fica o servidor não tem como deferir, porque não está na lei como agora se encontra. Então, a gente pede esta casa que olha com atenção, né, que é uma sempre essas reclamações da morosidade. Então, a gente requer aí esse projeto para dar uma normalia nessa questão de corte de árvore.
Palavra, vereador Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, Josafá, eu queria te dar os parabéns. Eu li atentamente o projeto, mas o item 5, quando fala aqui, pela expansão de suas raízes que provocam a danificação severa do passeio público ou imóvel. Nós temos situações de casas aqui que todo o muro e a parede dentro da casa está toda trincada e não é possível suprimir. Lembrando que, quando se retira uma árvore já crescida, uma árvore já é encorpada, não é feito de forma leviana, porque a pessoa que retirou, ela tem que fazer compensação com plantio de novas mudas, com plantio de novas árvores, e hoje não pode ser em terreno público, em terreno aberto, tem que ser em área urbanizada, em casas, e de preferência o mais próximo de onde ela foi retirada. Isso é muito importante porque você manteve tudo isso. Ou seja, nossa arborização das nossas cidades, nossos bairros não serão prejudicados. É bom que a gente tenha esse entendimento, porque senão depois, quando for amanhã, vem o pessoal que vem dizer que essa casa aqui votou o projeto acabando com as árvores da cidade para arrancar todas as árvores da cidade. E não é esse o caso. Então aqui na lei deixa bem claro, são somente em condições severas que estejam derrubando casa, por exemplo, entupindo a rede de esgoto das casas, entupindo a canalização, são essas as condições para se retirar uma árvore. Quando se retira, tem que fazer essa compensação. É bom que quem está nos assistindo tenha esse entendimento, porque senão depois pode ver de maneira diferente. E a outra questão é quando estiver colocando, que é o item 6º, colocando em risco a mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana a gente vê de duas condições.
Teve árvores que plantadas extremamente sem critério, foram plantadas na esquina, bem na esquina, e as árvores cresceram, são árvores que têm um tronco muito grosso, e a visibilidade de quem está vindo do trânsito não consegue ver, não consegue ter condição de ver se desencarna outra esquina e acaba colidindo. Então são essas situações. Portanto, vocês que nos procuram querendo que retire a árvore, porque a árvore é grossa, mas não está prejudicando o muro, não está prejudicando o carro. Ah, mas está prejudicando porque o ladrão pode esconder atrás da árvore. Isso não é motivo para retirar a árvore, tá? Então a gente quer que a população entenda e a gente está deixando aqui bem claro, dando os parabéns, vereador Josafá, pelo excelente projeto. Eu só estou dizendo isso porque a gente está muito atento nessas questões aí ambientais e a gente sabe que nós não podemos ficar sem árvores aí na nossa cidade. Muito obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Palavra, senhor presidente. Vereador Ed Souza.
Senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Josafá. Senhor presidente, nessa casa, nessa legislatura, nós aprovamos muitos projetos que foram até exportados. Mas esse Josafá, com toda certeza, ele vem dar um basta no empirismo de arborização no perímetro urbano. Por quê? Muitos aqui, da vez, os senhores não sabem, nós temos uva de Japão plantada no perímetro urbano. Uva de Japão, abacate, coqueiro. O que o Josafá está fazendo, tem uma palavra aqui, numa linguagem científica, que fala substituição. Hora nenhuma, e a Janete foi feliz, porque tem uns amargos aí, de plantão, que eles chegam e acham que tem um poder moderador hoje em Divinópolis. É uns quatro, cinco aqui. Eles vão para a internet, falam, e chamam os outros ladrão, e chamam os outros incompetentes, e chamam outro chamado. Aqui é porque essa casa, às vezes, não teve ainda o critério de dar um basta. Como o Josafá está fazendo hoje aqui na política. Ora, se você pega, como diz aqui a Janete, quem nos antecedeu na fala, você tem lugar aqui na Juvelino Rabelo, no Porto Velho, que não anda, cavalo não passa lá. Porque o parceiro levantou quase 60 centímetros. Olha o que, o Josafá está fazendo, o belíssimo desse projeto. Ele não está querendo cavar não, pelo contrário. Aqui tem uma palavra que tem que ser chave. Chama substituir. Substituir. A árvore foi plantada sem critério. Na década de 50, a pessoa que fazia o TG, ele era tinha que fazer alguma prenda, eles mandavam plantar tantas árvores. E o campo era plantado eucalipto, uva de Japão, não. O vereador Josafá está dando um basta. Vai ter um critério do perímetro urbano, vai ter uma forma de plantar árvore e acabar com isso. Quem aqui em Divinópolis não conhece? Em 2032, nós teremos mais avós do que netos. Quem não conhece aqui, ou não tem na família uma pessoa com uma certa idade? Nós estamos envelhecendo. As nossas ruas são mais bem cuidadas que os nossos passeios. O homem veio primeiro que o passeio. O que o Josafá está fazendo aqui hoje, essa tarde, é brindando o Divinópolis com a responsabilidade ímpar. Ímpar. Um passeio que ele está 4 centímetros acima do nível, ele já traz problema. Quem aqui que está presente no plenário ou na assembleia que não conhece passeio que está 20 a 40 centímetros de desnível e tudo trincado? Isso é questão física. Agora, presidente, nós vamos falar da lei de Josafá na questão material e econômica. Essas árvores entram para a rede de esgoto, vai estourando a rede de esgoto tudo, vai trincando as paredes, vai trincando os banheiros e vai trazendo uma série de prejuízos. Aqui nós temos que ter decência moral de ser um guardião da verdade e saber que o Josafá não está fazendo nada contra a política ambiental. Porque esse poder moderador lá que acha que a vida é um dedo, eles estão de plantão lá. O que o Josafá está fazendo aqui é simplesmente ter uma visão mais racional e científica do perímetro urbano e a sua arborização de novos. Parabéns, Josafá, pelo seu profetismo ambiental e tenho certeza que Divinópolis, através da sua lei, nós vamos agilizar ainda mais a questão dessas árvores condenadas. Aquele morador que souber agora que aquela árvore não está nos pré-requisitos da lei, a prefeitura tem que substituir a árvore por uma árvore adequada. Parabéns e meu voto será favorável.
Palavra, presidente.
Vereador Marcos Vinícius, posteriormente vereador Sargento Elmo.
Senhor presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, é inegável que a proposição de autoria do nobre vereador Josafá Anderson tem valor, contribui, mas eu vejo, meu caro vereador, que é uma participação paliativa. O que nós precisamos, na verdade, é estabelecer um plano diretor das árvores. Um trabalho mais complexo, mais completo, concatenando num só compêndio todas as normatizações anteriores que têm a ver com esse tema. Essa substituição, ela é necessária sim. Então, o alcance da lei vai ser até imediato. Mas faz necessário um planejamento até para as futuras gerações. A situação hoje em Divinópolis nos remonta às décadas passadas. É inaceitável, inadmissível, uma arborização completamente retrógrada. Árvores que não são apropriadas para as vias públicas. E muitas dessas árvores vêm da gestão do ex-prefeito Antônio Martins Guimarães, na década de 70, que foi o prefeito visionário, humanitário, que pensava à frente da sua época. E até há casos de outras árvores que são até anteriores à década de 70. E essas árvores hoje representam riscos iminentes de mortes até, além do prejuízo material, conforme tem se verificado recorrentemente em nossa cidade. Então, o projeto de Vossa Excelência é um alento, é um aceno, é uma sinalização de uma necessidade imperiosa de estabelecermos um plano diretor das árvores aqui nessa cidade. Divinópolis é uma metrópole, tem que ser pensada assim, não com áreas provincianas, áreas paroquiais, mas é uma cidade vocacionada para o progresso e desenvolvimento, e o respeito à questão ambiental é fundamental, é sine qua non, para uma sociedade evoluída que nós estamos procurando construir. Então, Vossa Excelência hoje nos traz uma contribuição muito importante, é o start para a criação de um plano diretor das árvores que vai resolver, não só para essa geração atual, contemporânea, mas até para as próximas gerações, uma cidade mais ecológica, mais respeitosa, com conciliação dos interesses empresariais, de desenvolvimento, de progresso, mas aliando sempre ao respeito ao meio ambiente. Essa substituição é necessária, mas mais do que substituir, é planejar para as novas árvores que certamente serão plantadas dentro daquilo que é mais apropriado, tecnicamente falando. Parabéns, Vossa Excelência. Parabéns, senhores vereadores.
Vereador Sargento Elton. Presidente, obrigado pela cessão da palavra. Gostaria, né, de parabenizar o vereador Josafá pela brilhante ideia e também concordo plenamente com o vereador Marcos Vinícius, com sua visão. O último planejamento que nós tivemos de replantio de árvores em Divinópolis foi década de 60. Década de 60. Hoje nós vemos aí vários problemas na cidade de árvores aí, que estão aí apodrecidas, caindo em cima dos veículos, atingindo o bem público e com perigo de uma tragédia. E estamos aí vendo aí os últimos acontecimentos de vendavais, de chuva. Eu mesmo já atendi em Divinópolis algumas ocorrências em que as árvores caíram sobre veículos, inclusive sobre material energizado da CEMIG. Né, tivemos que fazer até o isolamento do quarteirão. Então é sério, nós temos que fazer sim esse planejamento, mas a sua ideia foi brilhante, já começar essa ideia de refazer tudo novamente, com planejamento, com conhecimento ambiental, para que possamos ter uma cidade melhor, né, em todos os seus sentidos.
Agora, o que mais me preocupa é a responsabilidade de gestão do atual executivo. Tendo em vista que ultimamente vocês, todos nós presenciamos aí, lá no antigo Horto Florestal, mais de 1.500 mudas se perderam. Se perderam por falta de responsabilidade administrativa da prefeitura. Quer dizer, nós não podemos mais aceitar esse tipo de situação na nossa cidade. Temos que ter responsabilidade sempre, sempre, com o meio ambiente e também com os valores públicos. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Eduardo Printi Júnior.
Senhor presidente, em rápidas palavras, que os convidados homenageados estão aguardando aqui, eu quero só parabenizar o vereador Josafá, mas também alertar das preocupações. Nós sabemos hoje que nós estamos transformando a nossa cidade em uma cidade que não tem mais aquele cuidado, aquele zelo que tinha com as árvores antigamente. Eu que sou morador lá do São José, e aqui hoje o Cleiton se encontra aqui, eu lembro que na época a Castro Alves ainda era de chão, e o Zé Gonçalves propôs o plantio de várias árvores em toda a extensão da Castro Alves, lá no alto. Então os moradores plantavam as árvores, e hoje, só que hoje, as árvores estão velhas, elas estão ocas por dentro, necessitando a troca, da substituição. Por isso que eu parabenizo. Mas vem aquele cuidado, que tem gente que não tem esse mesmo consentimento de quê? De que é necessário a árvore. A árvore hoje, a árvore é vida. A árvore é vida. E as pessoas retiram e eliminam a árvore de qualquer jeito. Até pela falta de incentivo, nós existimos no município de Divinópolis, quem tinha árvore, muro e passeio tinha desconto no IPTU. Isso incentivava as pessoas a ter árvore na porta da sua casa. Hoje não tem mais esse projeto, essa proposta. Mas, Zafá, vejo com bons olhos, mas vejo também como uma forma de alerta. Pode se transformar Divinópolis no futuro, as pessoas plantarem árvores, que ela não vingue, que ela não prospere, e a gente ficar uma cidade seca, morta, sem o verde natural da via.
Roger Viegas.
Até já viemos aqui em discussão rapidamente, viu, senhor presidente, respeito aos homenageados, com o vereador Renato Ferreira, se não me engano, né, Renato? No ano passado, quando a gente falava do plantio das árvores lá na Gerdau, né? Não tem absolutamente nada contra a ideia do Josafá, que é a mais positiva possível. Porém, eu na minha questão de defensor ambiental, hoje a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente que mal consegue cuidar aí da nossa cidade, né, de todos os problemas burocráticos, quiçá e além, e fiscalizar árvores, né, empresários que vão plantar árvores. Só pega de exemplo o caso da Gerdau. Hoje você acha que a Gerdau ela tem condições de sustentar esse plantio das árvores? E quem vai ter lá para fiscalizar? Então, se você tirar hoje, dar esse direito da pessoa ir lá e matar uma árvore, e depois, mesmo que ele tenha boa intenção de plantar, essa árvore vai ser sustentada? Com que tempo? Então, senhor presidente, eu não consigo, senhor Josafá, realmente, seu projeto, eu sei da sua boa intenção, mas, ainda assim, nós temos, né, muitos parâmetros aí a ser cuidados, como bem disse o Marcos Vinícius também. Eu acho que a criação do plano teria que vir na frente, apesar de você estar dentro da sua competência, você está agindo até onde você pode, dentro do limite. Porém, eu não me sinto confortável e dar essa liberdade a alguém lá tirar essa árvore e depois, né, não ter a garantia de que outra vai ser plantada.
Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito novo secretário.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, vereador Edson.
Senhor presidente, aconteceu um fato aqui nessa votação que eu achei muito interessante. Então, cabe registro. Primeiro, que o vereador Marcos Vinícius fez aqui hoje é uma inspiração histórica que eu nunca vi. Quando ele fala para criar o plano diretor das árvores, ele que é o pai, o mentor intelectual, eu achava nobre vereador, pela sua competência, pelo seu bom caráter e pelo seu compromisso público, que você deveria nos liderar para criar não o PDA, o plano diretor da árvore, mas o PDAA, plano plano diretor da água, das águas e do ar. Porque nós temos hoje um problema sério de doença respiratória em Divinópolis. Através da sua liderança, pela sua experiência, pela sua competência, eu tenho certeza que nós vamos deixar para a geração futura esse plano que Vossa Excelência fala aqui hoje. E outra coisa, em tese, senhor presidente, eu tenho estudado IPTU como ninguém. Essa tese do IPTU da árvore, vocês vão ter muita surpresa no relatório. Essa lei complementar, ela está mais viva do que tudo. Se as pessoas estudarem, vão ver que a lei complementar que foi feita, ela não foi revogada ainda, ela está vigente.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu já comuniquei, pedi vênia, que é o vereador autor da lei, onde nós faremos uma emenda, porque é uma preocupação que eu concordo com o vereador Roger Viegas e também foi uma preocupação de outras pessoas em relação à manutenção. Porque quando substitui uma árvore já de acordo com o Eduardo Prince Júnior, você planta uma nova árvore, essa árvore ainda é um bebê. Se você não cuida de um bebê, o bebê não cresce, o bebê não vai para frente. Então, para substituir uma árvore, eu creio que tem que responsabilizar aquele cidadão que pediu a substituição. Então farei uma emenda responsabilizando o cidadão que pediu para que ele cuide dessa árvore até que ela ganhe o tamanho adulto da árvore que foi retirada. Muito obrigado, só para ficar registrado.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria que todos os vereadores permanecessem, porque agora nós vamos ter a entrega das moções congratulatórias, 5 a 10 minutos para isso, para gravar a reunião e liberarmos o painel. Uma boa tarde a todos.